com o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP. Mas ele está na Comissão de Agricultura, já o avisamos, ele desistiria logo que começássemos a reunião. Ia começar por agradecer à Associação Texto Portuguesa ou
Textil
e Vestuário de Portugal pelo pronto acolhimento deste nosso pedido de audição. Como sabem, o objetivo deste grupo de trabalho que acompanha o setor têxtil desde o início da legislatura, que fez o seu trabalho, apresentou o relatório, suspendeu e retomou as funções nesta última ano da sessão legislativa, esta sessão legislativa, tem como função na prática, sendo que o trabalho vai ser, está muito limitado no tempo, vamos acabar com a legislatura, gostaríamos de, por um lado, ver qual foi a evolução do setor e a resposta que o setor teve ao embarque da liberalização do comércio, com a abertura em 2005 aos mercados orientais, e já agora, enquadrado nesta nova crise, como é que o setor vê nesta situação em que a economia mundial, fruto da crise financeira, está a ter na prática uma grande redução em termos de produto interno bruto. Creio que a estimativa é de uma redução a nível mundial de 1, 2% do produto interno bruto. Não é dramático, mas parece que faz com que pelo menos se reduza o nível das encomendas, não é? Portanto, o nosso interesse aqui, de facto, é ouvi-los como expertise e de grandes conhecedores do setor e, sobretudo, representantes de um setor industrial muito representativo da economia portuguesa e que tem mostrado que tem capacidade de resistência a várias crises e a várias etapas do desenvolvimento do mercado global. Eu não quero avançar, porque acho que temos que vos dar a palavra, que é o mais importante, é ouvi-los. Eu começava por apresentar os deputados do Grupo Têxtil, que são deputado, provavelmente são todos vós conhecidos, deputado Emílio Reis, do PSD, deputado Miguel Anageiro, do PS, deputado Hortêncio Martins, também do PS, e o deputado Helder Amaral. Qualquer um de nós tem como particularidade o seu interesse pelo setor têxtil, isso não era de inesperado, mas também por sermos eleitos por setores em que o têxtil, setores não, por distritos e zonas do território em que o têxtil é significativo em termos quer de emprego, quer de atividade. Portanto, passava para já a palavra ao Dr. Paulo Vaz e ao Dr. João Costa, desde já sagrado.
Aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos terem recebido e por terem mostrado interesse em ouvir aquilo que se passa relativamente a este setor. Gostaria de dizer que este setor, de facto, tem a importância que alguns conhecem e muitos outros desconhecem. De qualquer maneira, representa ainda 12% das exportações nacionais, representa cerca de 23% do emprego na indústria transformadora, o que significa, neste momento, cerca de 160 mil trabalhadores diretamente empregues no setor, e com os que indiretamente trabalham para este setor, provavelmente falaremos de 400 ou 500 mil pessoas associadas a esta atividade. Tem sofrido, como sabemos, o impacto da abertura dos mercados e, sobretudo, a partir de 2005, com a entrada em pleno da China, viu-se confrontado com uma prática de preços onde os custos salariais são praticamente inexistentes e teve de fazer face a uma realidade muito difícil de ultrapassar, que o tem conseguido graças à sua capacidade de resiliência e à sua capacidade de inovação, de criatividade, e, portanto, tem vindo a conseguir, apesar de tudo, um nível de prestação bastante, bastante aceitável. Mesmo assim, vive confrontado com dificuldades e, sobretudo nestes últimos anos, e o ano 2008 foi um ano particularmente difícil, 2008, poderíamos dizer 2007 e 2008, não obstante 2007 ter representado crescimento, mas a verdade é que a valorização do euro relativamente ao dólar, que penso que foi uma das situações mais dramáticas que se viveu no ano 2008, tornou os produtos europeus e, particularmente, os produtos portugueses, particularmente, isto é, no que nos diz respeito e no que ao nosso setor diz respeito, tornou-os, de facto, demasiado caros quando comparados com produtos vindos da Ásia, vendidos em dólares e em que a moeda de um dos países, que é a China, estava indexada ao dólar e, como tal, se o dólar descia relativamente ao euro, o yuan descia também. Portanto, mesmo assim, foi possível enfrentar com alguma capacidade esta realidade, de tal modo que chegamos ao mês de outubro com quebras, naturalmente, nas exportações, mas a quebra acumulada de cerca de 6,5%, sendo que um dos meses foi março, teve uma quebra de 21%, alguns deles 10% e 12%, maio, junho e julho, cerca de 10% e 12%, assustador, sem dúvida. Obriga as empresas a uma grande capacidade de readaptação, mas estamos em crer que o setor terá que resistir, com certeza modificado, com certeza a sua dimensão terá que ser menor, sobretudo no nível do emprego, não tanto no nível do valor das exportações, que provavelmente, enfim, vai resistir melhor, mas com certeza que irá sofrer com esta crise, porque é inevitável que isso aconteça. O setor bancário, fruto das suas limitações, limita o crédito às empresas, porque limita o crédito às empresas. Estas empresas têm uma grande necessidade de investimento em fundo de maneio, porque trabalham com encomendas muitas vezes em alguma distância, têm que fazer investimentos nesse domínio, têm que fazer investimentos no domínio do crédito, têm que fazer investimentos em stocks, têm que fazer investimentos em inovação, em criatividade, e portanto é natural que sofram com isso. Mesmo assim, eu penso que é de todo o interesse dar mais visibilidade a este setor do que aquele que tem tido, e, portanto, pela nossa parte, e antes de ser apresentados aqui alguns slides com alguns dados mais informativos, era deixar esta nota de agradecimento pelo interesse demonstrado e dizer que, pela nossa parte, enquanto associação, mais a maior associação do setor, que representa cerca de 700 e bastantes empresas, e que temos vindo a fazer um esforço de unificação de modo a que se chegue a uma única associação no setor, porque seria o ideal para maior capacidade de afirmação e de representação, mas enquanto a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, o nome pretende ser abrangente e sugestivo e resulta da fusão de já de mais do que uma associação, queríamos agradecer de facto esta disponibilidade e dizer-vos que, pela nossa parte, tudo faremos como é nosso dever para representar da melhor forma possível e para trabalhar da melhor forma possível para que o setor continue a desempenhar o seu papel, para que as empresas continuem a resistir da melhor maneira possível e para que o nível de emprego e de qualificação dos trabalhadores que estão associados a este setor se venha a fazer da forma mais adequada, de modo a que o setor represente aquilo que deve representar na economia portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. João Costa. Dr. João Costa, então dava a palavra ao Dr. Paulo Vaz.
Muito bom dia, muito obrigado. Eu vou passar muito rapidamente um conjunto de slides apenas para atualizar alguns dados sobre a atividade e que de alguma maneira nos permitam contextualizar um conjunto de comentários que a seguir podem ser produzidos. Começaria por dizer que a fileira têxtil portuguesa, e quando entendemos a fileira têxtil portuguesa, é algo que começa a ser bastante extenso, que vai praticamente desde a produção do fio até à distribuição, tudo o que está pelo meio, como as tecelagens, as tricotagens, as empresas de malhas, as empresas de tintoraria e acabamentos, as confecções, tudo isto integram aquilo que é uma fileira muito extensa, muitas vezes complexa e muito heterogénea. Há muitos setores têxtil dentro do setor têxtil. Mas, neste caso, vamos nos manter nesta homogeneidade e vamos entender, pelo menos isto. São cerca de 5 mil empresas, 95% delas são PMEs, são pequenas e médias empresas, e 80% delas são localizadas a norte, na região norte, que é, no fundo, o litoral norte do país. Eu quase diria que é o triângulo geográfico que fica entre o Porto, Braga e Famalicão, praticamente está aí tudo, ou Guimarães, perdão, e que praticamente está aí tudo que diz respeito ao setor têxtil. Depois há alguns polos de atividade industrial também distantes, nomeadamente na zona centro, o caso da região de Minde, que historicamente ainda tem bastantes empresas de malhas exteriores, e depois obviamente aqui na própria região de Lisboa, mas aqui já são mais empresas de serviços ligadas à moda e distribuição do que propriamente indústria. É um setor que tem quase 7 mil milhões de euros de faturação, e desses 7 mil milhões, 6.380 milhões são produção ainda interna. Temos, isto são valores do ano 2007, 4.3 mil milhões de euros de exportações e 3.3 mil milhões de euros de importações. Isto também revela imediatamente que é dos poucos setores da atividade portuguesa que é superavitário. E, portanto, tem um saldo na balança de pagamentos que é claramente positivo, tomar a todos os setores da atividade terem 1.000 milhões de euros de superávit, o que significaria que o país não teria o problema das contas externas, como todos conhecem. A texta representa cerca de 12% das exportações nacionais. Em 90 representava um terço das exportações. Nós realmente diminuímos o peso, não tanto por, digamos assim, por o setor ter enfraquecido, mas essencialmente por terem desenvolvido outras atividades no país. Seja como for, ainda é um peso extremamente importante e que faz parte, digamos assim, das três primeiras atividades exportadoras do país. Tem também cerca de 23% do emprego da indústria transformadora, representa 9% dos negócios dessa mesma indústria e 8% da produção. Esses 12% das exportações nacionais são também, podemos dizer, são cerca de 3%, também equivalem a 3% das exportações têxteis e vestuário do total da União Europeia, e os 23% da indústria transformadora também equivalem a 7% do emprego do setor em termos europeus, o que também são números à escala europeia ainda bastante expressivos. Por aqui podem ver um quadro do que foi a evolução das exportações nos últimos 8 anos. Tivemos um pico, que realmente foi em 2001, em que conseguimos exportar mais de 5 mil milhões de euros, e desde então esta parte temos tido um decréscimo nessa performance, que foi invertido nos dois últimos, sobretudo no último ano, em 2007, em que realmente conseguimos já fazer voltar a crescer as exportações do setor. Obviamente agora de acordo com o novo paradigma, como iremos à frente ver, e que tem essencialmente relacionado com a exportação de produtos com maior valor acrescentado, com produtos com mais marca, até porque estamos a falar de fazer crescer exportações com menos produção e com menos empresas e com menos emprego. Portanto, há claramente aqui uma inversão de modelo e há aqui claramente uma maior produtividade na atividade. Aqui é só uma designação por exportações por capítulo, já neste último ano, que aliás se referiram, o ano especial, isto é um ano, o ano 2008 já foi um ano de crise algo complicado, sobretudo a partir do mês de março, em que nós até ao mês de março já tínhamos crescido cerca de 7% nas exportações, e depois de repente no mês houve uma queda de 21% nas exportações. Isto significa quão surpreendente e quão abrupta foi realmente a crise em termos internacionais, em que houve uma verdadeira paralisia do consumo. Ou seja, de repente, isto normalmente nós fazemos no fundo vender bens de consumo, os consumidores do retalho deixam de vender, pura e simplesmente. E mesmo assim, temos vindo, mesmo numas condições especialmente difíceis, temos vindo a ter um desempenho que eu diria, dentro daquilo que é possível, bastante razoável, uma vez que os valores de perda até ao momento, acumulados, estão na casa dos 6,5%. Isto se entendermos que em termos de produção, essa quebra anda na casa quase dos 30%, o que significa que as empresas estão a conseguir encontrar outras vias para manter o seu desempenho em termos de exportações. E essa resposta está naquilo que está ali nos tecidos de malha e nos tecidos impregnados. Ou seja, mesmo numa situação de quebra de exportações, há capítulos ou categorias que crescem. E o que é isto dos tecidos de malha? Essencialmente vender para países terceiros, onde estão a produzir, para depois regressar a Portugal e vendermos depois com reexportar. Exatamente. Portanto, há a capacidade das empresas de se reinventarem um negócio para poderem aguentar dentro do possível as dificuldades do momento. As importações são aquilo que também aqui vemos. Elas foram crescendo até ao ano 2001, depois tiveram um percurso inverso e voltaram a crescer a partir de 2005, e não é por acaso que 2005 ou 2004 começou a ser a antecâmara da liberalização do comércio internacional e depois da maciça importação de artigos provenientes do Oriente, que ainda hoje é um ritmo que se que está ali bem, bem visível. Mesmo assim, as importações, embora cresçam menos que as exportações, ou decresçam menos que as exportações, também nas importações temos um crescimento este ano na casa de quase os 5%.
Que é sobretudo,
não é? Exatamente, exatamente. Temos aqui outros indicadores que também ilustram bem o que é o ano de 2008 até novembro, praticamente já temos dados quase até dezembro. Estamos a falar de uma produção industrial que tem caído menos 5% na têxtil, menos 8,4% no vestuário. Curiosamente, temos valores que nos indicadores, em termos do Eurostat, que são muito superiores a isto, mas, obviamente, acreditamos mais no caso do INE do que no Eurostat, porque o Eurostat normalmente faz análises de pura amostragem, contactando um conjunto de empresas. Possivelmente essas empresas estarão numa situação se calhar mais complicada do que a generalidade. Eu ficaria por estes dados que são se calhar mais fidedignos. Quem disse, o volume de negócios também caiu, embora menos, como devem, como verificam, ligeiramente menos, porque encontraram outras vias de ultrapassar a quebra na produção industrial. O índice dos preços na produção industrial praticamente estagnou. O índice do emprego, por aqui se vê, no fundo, a capacidade e, no fundo, o sacrifício que as empresas estão a fazer para não deixar perder emprego. Eu acho que muitas vezes se fala injustamente, e todos estão, de certa forma, recordados, que não há nenhuma peça televisiva que passe em que, quando há despedimentos ou há crise, que não passe, infelizmente, a texto. Aparece logo. Mesmo que seja a falar de outra coisa qualquer. Falam logo da texto. E, portanto, o que é certo é que é a têxtil.
Não é? A imagem que aparece é de uma concreta.
Que são sempre aqueles que são penalizados por esta situação, são aqueles que estão a fazer claramente um sacrifício de suster e de manter o emprego, e estes são indicadores, são objetivos, e claramente estão aí evidenciados. O índice de remunerações, inclusivamente no vestuário, cresceu. E o índice das horas trabalhadas, nomeadamente no vestuário, praticamente se manteve, ou seja, à custa, possivelmente, do esmagamento das margens, mas o que é certo é que a atividade não se ressentiu tanto quanto seria de imaginar. Apenas aqui três ou quatro notas muito rápidas sobre o que é, e aquilo que, no fundo, todos os senhores, de alguma maneira, conhecem, estão familiarizados com este setor, que é uma vocação histórica. Nós temos uma vocação histórica enquanto setor, que é uma vocação, uma grande abertura externa, temos uma grande vocação exportadora, e essa vocação exportadora é uma matriz que é um incontornável ao setor. Isso faz parte quase do DNA do setor, e julgamos que é uma vantagem competitiva que temos face a todos os outros. Nós estamos no mundo, para o bem e para o mal, quando é um setor muito aberto, quando há problemas, somos os primeiros a senti-los, mas também somos capazes de aproveitar as oportunidades quando elas nos deparam. Eu acho que isso também poderemos ser quase tomados como um exemplo para outras atividades que neste momento, pela primeira vez, se calhar estão a sentir as dificuldades do que é uma crise. Nós, infelizmente, já conhecemos essas dificuldades há muitos anos, já temos uma grande resiliência, uma grande capacidade de adaptação. É evidente que sentimos e sofremos com esta crise, mas se calhar enfrentámo-la com menos dramatismo do que se calhar outras atividades e outros setores. Isto também, o caso, por exemplo, só para ilustrar, no início da década, quase 59% do volume de negócios do setor era realizado nas trocas externas, e 7 anos depois esta percentagem sobe para 66%. Portanto, é um setor que cada vez é mais vocacionado para fora, para isso é uma tendência para se abrir cada vez mais ao mundo. E, sobretudo, as empresas entendem hoje que exportar não tem mesmo significado internacionalizar. Hoje elas entendem que estar nos mercados externos passa também por outras formas, em abrir cadeias de lojas, ter entrepostos comerciais, ter os seus escritórios de representação e, sobretudo, não só vender, mas também comprar. É que muitas vezes as margens e os negócios fazem-se comprando bem e não vendendo bem. Às vezes compra-se melhor e ganha-se mais margem comprando melhor do que muitas vezes vendendo supostamente melhor. É um setor que está em profunda mutação. Obviamente que esta crise suspendeu um conjunto de, de reflexões e de ideias feitas que nós tínhamos sobre isto tudo. Eu acho que se prendeu nesse setor e se prendeu em toda a atividade em geral. Hoje temos que parar um bocado para pensar, é como se suspendêssemos a realidade, temos que a enfrentar porque é uma contingência, e quando isto acabar, voltamos outra vez a acordar desse mau sonho e voltar à realidade. Mas vamos nos ater àquilo que era para nós uma situação, digamos, estrutural, e realmente o que nós entendemos, e era uma das causas dessa mutação, a primeira delas foi a liberalização do comércio têxtil internacional em janeiro, e que aumentou exponencialmente a concorrência internacional. Estivemos pressionados cada vez mais para sermos mais competitivos. E depois tivemos também uma mudança no país. Está em curso uma mudança de modelo de desenvolvimento económico e social do país, que cada vez mais passou de uma produção extensiva para uma produção mais qualitativa e de serviços. Portanto, isto significa que houve um aumento dos custos produtivos, principalmente da mão de obra, que obviamente nos obriga a sair da concorrência desse país de produção maciça. E depois desta modernização industrial que realmente se realizou na década de 90, agora a reestruturação empresarial, ou pelo menos aquilo que até agora era, passava mais pela reestruturação das empresas, pela racionalização e profissionalização da gestão e pela terceirização das atividades. No fundo, o que a maioria do setor, que durante muitos anos trabalhou em subcontratação, cada vez mais se virou para aquilo que é o private label, que no fundo é uma contratação sofisticada, uma subcontratação em parceria, ou seja, em que há muito valor acrescentado que também tem que ser incorporado no produto, e é um valor acrescentado que também resulta do serviço que é dado ao cliente. Ou seja, hoje, quando as empresas permanecem subcontratação e permanecem subcontratação qualificada, digamos assim, tem que o fazer oferecendo muito serviço aos seus clientes. É o único argumento que tem para os fixar e para distinguir do resto dos fornecedores que apenas vendem o custo minuto, a capacidade produtiva e o preço. Uma das coisas que temos vindo a verificar, e nós temos um grande trabalho também sobre o ponto de vista internacional, é que o perfil das empresas que têm participado connosco nas últimas ações internacionais, da fileira moda, tem mudado extraordinariamente. Hoje o setor é claramente muito diferente daquilo que era há 10 anos atrás e não tem nada absolutamente que ver, parece outra realidade, daquilo que era há 20. E, portanto, é um setor de grande mutação, e nós verificamos isto, por exemplo, neste conjunto de empresas, que cerca de 80, 100 empresas que nos acompanham todos os anos nas ações internacionais, a montante. O que verificamos, quem nos acompanha, são os fabricantes de matérias-primas intermediárias de alta qualidade, alto valor acrescentado à inovação. E, ajusante, temos empresas, lá está, de private label sofisticado, muitas vezes assente em coleção de criatividade e serviços de logística avançada, e muitas com marca própria. E que têm um conceito já muito elaborado, têm domínios dos pontos de venda e têm uma abordagem muito direcionada ao consumidor final. Eu acho que isto é uma mudança radical daquilo que nós tínhamos ou conhecíamos do setor nos últimos anos. Só para ilustrar o que é que nós temos vindo a fazer em termos de presença internacional, este quadro está atualizado. Eu posso dizer que, face a isto, a ATP, através da sua associada, que é de uma organização que detemos, que é a Associação Seletiva Moda, organiza as presenças coletivas das empresas portuguesas em toda a parte do mundo. Este ano, 2009, temos previstas cerca de 30 ações entre feiras e missões em 20 países. Estamos a falar de algo que anda muito perto dos 10 milhões de euros de investimento. Isto, em grande parte, suportado pelas empresas. O que significa também que as empresas, mesmo numa situação de grande crise e dificuldades como vivem hoje, continuam a acreditar no que estão a fazer. E eu acho que isto é um sinal extraordinário que temos que valorizar. Aqui temos, por exemplo, a Motissimo, que é a feira portuguesa, que vamos ter a próxima edição no mês que vem, 18 e 19, que é no Porto, duas vezes por ano. Depois temos o Portugal Fashion, em que temos presenças em, que são sobretudo ações de imagem e que também está ligado à ATP, em Paris, em Istambul e em São Paulo. E repare-se em pontos distintos do mundo para, de alguma maneira, projetar a imagem do país. E só para lhe dar uma ideia, que às vezes nós não temos a noção disto.
Em São Paulo, nós somos os únicos, o único país que tem criadores estrangeiros. Não há mais nenhum país que aceite, no São Paulo, Fashion Week, criadores estrangeiros. Só nós é que conseguimos lá meter dois criadores por cada passagem. E Istambul. Nós quando tivemos, levámos a Fátima Lopes, da última vez, à passagem, a CNN local abriu a emissão da noticiária com a passagem do Miguel José. Portanto, há muitas vezes não temos a noção da nossa realidade e do impacto que vamos tendo realmente no mundo. E aqui são as feiras internacionais que já estão desatualizadas, graças a Deus. Portanto, significa que a realidade é mais dinâmica. Aqui temos feiras desde a China aos Estados Unidos, falta ali o México, por exemplo, falta o Brasil, já que este ano vamos ter, temos a Argentina também no nosso mapa, e aqueles países todos de Europa, como a Espanha, a França, a Itália, a Alemanha, a Lituânia, a Rússia, e vamos ter agora a Polónia e a República Checa também este ano pela primeira vez. Portanto, cada vez temos um leque mais alargado, porque entendemos que é necessário, absolutamente necessário, diversificar os destinos das nossas exportações, até porque é bom que se pense que os mercados não estão garantidos por natureza. Os bons mercados são aqueles que compram e pagam. E, portanto, seja onde for, tanto pode ser na Europa, nos países ricos, como na África. Se nem na África descobrimos que há países como Angola, que finalmente podem comprar e pagar, que é importante, não é só comprar e pagar, aí estaremos com todo o gosto e com todo o interesse, porque, como devem perceber, já temos uma vocação internacional que não temos qualquer dificuldade em organizar, seja onde for. Portanto, mais complicado que organizar uma feira na Rússia ou na China não deve ser, e portanto já lá estamos. Já apenas duas notas muito rápidas sobre o que são os objetivos estratégicos. Nós realizámos no ano passado um plano estratégico para o setor, que vai até 2013, 2015, e que, de alguma maneira, entendemos que é uma indústria que tem que ser orientada para a excelência, dirigida a nichos de mercado de alto valor acrescentado, e neste objetivo há três modelos de negócio nesta construção. Não há mais, não vale a pena, de alguma forma, procurar inventar a roda. As empresas, de alguma forma, encontrarão os seus caminhos por aqui. Claro, cada empresa não há receitas universais, cada empresa tem as suas capacidades, tem os seus recursos, saberá melhor do que ninguém para onde se deverá dirigir, mas julgamos que estes três, digamos assim, estas três vias são aquelas em que as empresas se encaixarão de uma maneira geral. A primeira, que tem a ver com a prestação de serviços, a tal subcontratação e co-contratação especializada, em que 55% ainda do setor estará por aí. Pode ser altamente competitivo, sendo uma empresa de private label especializada. Eu vou citar um exemplo que é imbatível, é o caso da Petratex. A Petratex nunca teve uma marca, nem quer ter uma marca. Só que naquilo que faz, que é roupa desportiva, é imbatível em toda a parte do mundo. E, portanto, não lhe faltam encomendas. Eu só para os que não estão recordados, a Petratex foi quem desenvolveu o fato do Michael Phelps. E, portanto, não há ninguém melhor do que eu a fazer aquilo. E, portanto, eles garantiram, por a via industrial, que não há ninguém melhor. E, portanto, esta é uma das vias que podem... Eu citei a Petratex, mas há muitas outras que estão neste domínio. Há o caso da gestão de marcas e distribuição, incluindo o retalho. Cada vez há mais empresas que têm marcas próprias, que têm distribuição própria. E eu normalmente cito aqui um exemplo que também é interessante e que é um exercício que é fácil de fazer. Qualquer um de nós podia... Basta lembrar que há 10 anos, quando entramos num centro comercial, e o que é que víamos? A maior parte das empresas ou das marcas que estavam num centro comercial eram essencialmente marcas estrangeiras. Eram espanholas, eram italianas, eram alemãs, eram francesas. Havia meia dúzia delas portuguesas espalhadas por lá. Façam agora o exercício que é entrar num centro comercial, seja ele qual for, e vejam as insígnias que estão em cada uma, em cada centro comercial. Cerca de 40% das marcas de moda que estão no centro comercial hoje são portuguesas, mesmo quando têm um nome estrangeiro. Mas isso não é grave. Desde que tenha. E às vezes eu acho que isso é uma discussão inútil, porque eu acho que as empresas têm que procurar encontrar quais são os seus instrumentos de marketing. Se acham que esse é um instrumento de marketing que é o adequado, tanto melhor. O que importa é que o controle, digamos assim, o centro de decisão esteja em mãos portuguesas. Toda a sua capacidade, todo o seu valor acrescentado, toda a sua riqueza, acaba por cair aqui em Portugal. E se reparar, hoje há um enorme conjunto de marcas que realmente são portuguesas, que não devem nada em termos de conceito, em termos de marketing, em termos de organização, a qualquer do melhor que vem de fora. E, finalmente, há uma nova área que está em crescimento e que eu julgo que será explosiva nos próximos anos, que é o desenvolvimento baseado na inovação tecnológica e na inovação estruturante, são chamados textos técnicos e funcionais, que, no fundo, é aplicar o têxtil a outros setores e outras atividades que não vestir. Hoje em dia, cada vez mais, o têxtil aplica-se a outras coisas, por exemplo, como a agricultura, como a construção de estradas, como o isolamento de edifícios, na saúde, nos automóveis. Por exemplo, hoje, antigamente os automóveis tinham o tecido, essencialmente, servia para os cofres. Hoje, a maior parte, eu diria que isso representava talvez 12% daquilo que eram os materiais incorporados no automóvel. Hoje, há cerca de 28, 29% de materiais feitos e incorporados nos automóveis. E onde é que está o resto? Os tecidos continuam os mesmos. Até alguns até nem utilizam tecido, utilizam couro. A maior parte dos materiais feitos estão no motor. Porquê? E nos chassis. Porquê? Porque isso permite maior resistência, maior flexibilidade, absorve os impactos e é, sobretudo, mais longo. E, portanto, acaba por... E hoje é cada vez mais importante o consumo de combustível. Aqui é uma análise SWOT muito elementar. Não vou, se calhar, perder muito tempo com isto, até porque certamente quererão colocar outras questões. Também tem a cópia desta apresentação. As forças são aquilo que nós sabemos, temos a tração, o know-how, temos equipamentos modernos, temos flexibilidade, temos reatividade, temos proximidade geográfica com todos os mercados. Também sabemos quais são as nossas fraquezas e é sobre isso que temos que atuar, que é a baixa produtividade ainda da mão de obra, do baixo nível educacional, a reduzida dimensão das empresas, individualismo empresarial. Sabemos quais são as nossas oportunidades. São os nichos de mercados, os mercados emergentes, a especialização industrial, os textos técnicos profissionais, a moda, a marca e a distribuição made in Portugal. E sabemos também quais são as ameaças. Estas ameaças, não estava aqui a crise internacional, esta crise, porque isto é algo que é transversal a tudo. Quer dizer, não é específico deste setor, mas é transversal à economia em geral. Os eixos estratégicos também estão aqui. Depois poderemos, se calhar, desenvolver um pouco mais na conversa a seguir. Tem a ver com a qualificação de recursos humanos, internacionalização, competitividade, produtividade, inovação e a ganhar dimensão. Eu acho que nada disto é estranho. A maior parte dos setores de atividade em Portugal, se calhar, também têm os mesmos... Eu acho que em toda a parte do mundo estamos todos a pensar da mesma forma. Agora, resta a capacidade de cada um para aplicar, não é? Tem uma vantagem competitiva enquanto cluster. Eu acho que isto também é algo que se deve dizer. É que ainda nós temos uma fileira têxtil que funciona como um cluster. Isto é uma vantagem competitiva extraordinária que só, possivelmente, na Europa, a Itália vai tendo e tem a Turquia. Mais nenhum país já tem isto organizado em cluster. Porque, entretanto, foram perdendo partes. E é esta a nossa grande preocupação e o nosso grande receio, é que o cluster se desestruture. Porque é isto que nos dá a capacidade. Imagine-se, um cliente pode chegar de manhã ao Porto, às 10 da manhã, no voo da Lufthansa, por exemplo, da Alemanha, que sai às 6 da manhã lá, chega ao Porto às 10, às 11 horas já está numa fábrica de fios, numa fiação, ao meio-dia ou meio-dia e meia pode visitar uma tecelagem. Às 3 da tarde vai visitar a confecção e ainda pode passar por uma tintoraria e ao fim da tarde regressa à sua casa com praticamente um negócio todo visto, vendo a fábrica, vendo as fábricas onde se produz e tendo a encomenda feita. Isto é absolutamente impossível em qualquer outro país do mundo. E, portanto, eu acho que isto é algo que temos que ainda valorizar e, sobretudo, valorizar uma outra coisa que me parece também muito importante. É evidente que cada vez mais temos que ter um setor muito terceirizado, muito alavancado naquilo que são as margens de comercialização, por tudo aquilo que é imaterial, aquilo que é intangível, mas aquilo que é intangível, aquilo que é o valor da marca, aquilo que é o valor do serviço, é, de alguma maneira, também muito valorizado pelo facto de, em Portugal, termos a capacidade de desenvolver o produto. E isso é impossível noutros países. É que nós sabemos olhar para o produto, desenvolvê-lo, criá-lo, porque temos investigação tecnológica aplicada sobre ele e podemos responder ao cliente mostrando-lhe coisas novas, inovadoras, que depois ele adapta às suas necessidades. Também é muito importante para nós a presença internacional. Para nós é absolutamente indispensável. Nós temos um setor sobredimensionado face às nossas necessidades e, portanto, o caminho é naturalmente para fora. Não pode ser de outra maneira. Isto, por um lado, é altamente estimulante para as empresas, porque as torna necessariamente mais competitivas e mais concorrenciais. E é isto que eu tinha de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. João Costa e Dr. Paulo Vaz. Foi, de facto, uma apresentação muito concreta do setor que, como vimos, está com uma perspectiva positiva de desafio das oportunidades e de contrariar as suas ameaças. Eu não ia passar já a palavra. Não sei se vou começar pelo deputado Agostinho Lopes, porque é sempre o deputado eleito, porque foi o deputado que, através do Partido Comunista Português, propôs a constituição do grupo e a sua reedição. Portanto, merece a sua primeira palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por desculpa do atraso, mas estava noutra audição, mesmo aqui por cima. Eu começava por saudar os representantes da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal. Gostaria de lhes colocar duas ou três questões concretas, mas começava por esta. Apresentam aqui, na apresentação que é feita, todo um projeto, toda uma avaliação e leitura da situação, que eu diria que terá todo o futuro se nós conseguirmos atravessar este período que estamos a viver, naturalmente com danos, mas assegurando o essencial deste tecido. Naturalmente estamos numa crise que acabará por deitar pela borda fora muitas empresas sem viabilidade, sem interesse, digamos assim, do ponto de vista de desenvolvimento deste projeto, mas o problema é que estamos a viver um período onde mesmo empresas capazes e com viabilidade estão em risco. E, portanto, a questão que inevitavelmente vos coloco é esta, que questões consideram essenciais no sentido de nós ultrapassarmos o período que estamos a viver. Depois, gostava de ter uma ideia, se têm alguma ideia, duas ou três, quatro questões concretas e rápidas. Tanto quanto sei, houve recentemente numa feira que é muito importante na Alemanha. Se têm uma ideia, qual é a avaliação que vocês fazem desse resultado nessa feira? E depois estas três questões ainda. Como vêem neste momento o problema da relação da produção neste setor com as grandes cadeias de distribuição? Não só as especializadas, que em geral subcontratam, como aquelas mais, portanto, generalistas, portanto, a par de roupa e vestuário, comercializam outros produtos. Uma outra questão. Como é que leitura fazem? Que significado julgam que pode ter o fim de um instrumento certamente débil, mas que terminou em dezembro de 2008 o fim do duplo controle na importação de produtos chineses? E ainda uma outra questão concreta sobre a qual vão chegando muitas preocupações, que é os atrasos enormes na devolução do IVA pelo Estado às empresas exportadoras. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu começo por agradecer à ATP a exposição, a presença, a qualidade dos dados que nos foram fornecidos e a perspectiva, e gostaria também de reafirmar aqui no grupo de trabalho a minha profissão de fé no setor, porque acredito claramente que o setor tem de continuar, tem de se reajustar, mas que é fundamental que continue. Gostaria também de dizer que numa questão que trouxe aqui, que tinha a ver com a imagem do próprio setor, que foi uma das grandes preocupações na primeira fase deste grupo de trabalho em 2005-2006, procurar junto, enfim, da comunicação social nomeadamente, contribuir para a inversão da imagem negativa que muitas vezes está associada ao setor, que é injusta, que não corresponde à realidade e que cria um clima anti-setor que não é nada propício em função dos desafios que ele tem pela frente. Gostaria também de expressar que, neste cenário, a grande preocupação que o PSD tem relativamente ao futuro do setor, porque, como vimos aqui, ele está alicerçado, sobretudo, numa grande região, na região norte, e a verdade é que tudo isto aponta para uma redução significativa do peso em volume de trabalhadores deste setor no contexto nacional, porque as empresas têm vindo a fechar e é preciso criar alternativas para as pessoas que saem da fileira do têxtil, e essas alternativas não têm aparecido, sobretudo na região do Ave e do Cabo, onde a predominância do setor ainda é maior do que, se calhar, junto do Porto, onde há outro tipo de atividade económica capaz de absorver. E por isso essa grande preocupação e também um pouco a vossa reflexão de como é que a nível regional se pode criar algo que sirva de alternativa a isto. Sendo que o grande risco que se corre aqui, como disse bem, é que com este fecho de empresas, que de facto o cluster se desmembre e comece a perder partes importantes, perdendo de facto essa competitividade, porque isso é que nos permite a flexibilidade e de fazer encomendas em duas ou três semanas a colocar nas lojas, é o facto de termos tudo, desde os botões até todo lado. Gostaria ainda também de tentar perceber alguma evolução de alguma das coisas que nos foram sendo ditas ao longo de 2005 e 2006 na primeira fase, e sobretudo por causa da abertura dos mercados à China. Como é que estamos com as questões de reciprocidade? A reciprocidade dos mercados. De facto, era uma questão que foi evidenciada por todos os agentes com que nós fomos cruzando e conversando ao longo do tempo. E eu gostaria de perceber se, de facto, isto, se o panorama melhorou, ou se é o mesmo, ou se piorou. Acho que é um dado importante, porque essa evolução resulta da ação ou não dos governos e da União Europeia, e por isso era importante esses dados. A questão da denominação de origem, que, na minha opinião, é, de facto, uma coisa que pode ajudar imenso, não só a ITV portuguesa, mas sobretudo a europeia, e sobretudo na minha ótica também de cliente, de utilizador, de comprador, de facto de garantir, quando se compra uma peça, de perceber que, para além da marca, há o local onde ela foi feita. E eu acho que isso continua a ser uma matéria importante e gostaria de saber se houve alguma evolução a isto. Assim como também naquilo que são os custos de contexto, se a nossa política energética dirigida ao setor se tem tido alguma evolução, se podem fazer ou querem fazer algum paralelo com o que se passa em alguns dos nossos parceiros europeus, onde eu sei que há de facto uma diferenciação positiva para que a indústria possa também ser competitiva aí. Gostaria de saber também, relativamente a estas panóplias de apoios que supostamente são dirigidos às empresas, como é que estão a chegar, se o crédito chega, se as linhas chegam, se é este o caminho que entendem que podem dar resposta, se são eficazes. E gostaria ainda, terminando, se não valeria a pena equacionarmos para a vossa opinião, se não valeria a pena para este setor, para a fileira do têxtil, termos de facto qualquer coisa semelhante àquilo que foi anunciado recentemente para o setor automóvel. Ou seja, criarmos de facto mecanismos de apoio específicos, dirigidos, para que um setor que emprega, direto e indiretamente, cerca de 400 mil pessoas, que tem este superávit na balança de pagamentos, que não é comum na nossa economia, se faz sentido ou se não faz, que se criasse um conjunto de mecanismos para auxiliar, de facto, a que esta indústria não desintegre o seu cluster e que se consiga manter, não todas, como é óbvio, mas aqueles que estão na linha da frente da inovação, da competitividade, consigam continuarem a desempenhar o papel que têm vindo a desempenhar na nossa economia e na economia europeia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Deputado Miguel Aranjeiro, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a apresentação que aqui nos foi apresentada pela Associação Têxtil do Estado de Portugal. Quero dizer inicialmente que este grupo que está constituído desde o início da legislatura é um grupo firme na defesa do setor e de toda a fileira, e estas audições e estes encontros também servem, digamos, para reforçar essa nossa ideia na defesa de um setor que é importante para o país, provavelmente mais concentradamente numa região que é a nossa, pelo menos minha e aqui do deputado Emílio Guerreiro. E portanto temos, digamos, uma preocupação acrescida também nesta questão. Segundo percebi, há aqui hoje neste momento crise internacional global que atinge todos os setores, uma tentativa de damage control, no sentido de ultrapassar aqui uma fase que todos esperamos, não sabemos quando, mas todos esperamos que passe, não é? E, portanto, todos os setores, que todos os dias vemos setores, não do texto só, mas todos os setores ditos tradicionais ou de vanguarda, se quisermos, todos estão a passar por dificuldades. E, portanto, aqui há um, digamos, um reforço da resistência, de uma necessidade de reforço da resistência de um setor como o texto, que importa aqui realçar. E a apresentação que aqui nos trouxeram foi importante, e eu creio que importa aqui também valorizar esta assunção de que é preciso assumir risco por um lado, mas também vias de ultrapassagem dos problemas. E, portanto, em vez de baixar os braços, em vez de desistir, em vez de dizer que isto está tudo a ir... A postura que aqui nos apresentaram, aliás, que também outras associações e outras entidades ouvidas também coincidem, é de resistir uma fase de dificuldade, que é global, mas apontar caminhos de progresso. Creio que nós, aqui falo Partido Socialista, mas certamente todos nós temos esta ideia, que não é possível que um país também desista de um setor que é um cluster, como foi referido, que tem know-how, que tem tecnologia, ao contrário muitas vezes do que passa para a imagem, para a opinião pública. Setores como o têxtil ou também o calçado têm hoje tecnologia e inovação e desenvolvimento absolutamente extraordinário, sendo os setores ditos tradicionais. E, portanto, aqui a prova de que os setores tradicionais também estão na linha da frente do que é a inovação tecnológica, que cada vez é mais importante. Exatamente. Eu deixava três questões para não repetir outras que já aqui foram colocadas. Uma que diz respeito à banca, isto é, ao papel da banca hoje relativamente ao setor e às, digamos, às indicações e aos programas, quer às posições até políticas ao mais alto nível que têm sido dadas relativamente ao papel importante que o setor financeiro tem no apoio às empresas, nomeadamente às pequenas e médias, mas também às grandes. Portanto, um pouco saber, neste contexto global, qual tem sido o papel da Banca Nacional no apoio às empresas, no fundo de maneio, no investimento, provavelmente mais no fundo de maneio de investimento nesta fase, mas bom, no que for. E depois, pegando em duas linhas do plano estratégico que apresentaram o ano passado, que tinha a ver uma com a qualificação dos recursos humanos, isto é, o que é que é necessário, para além do que já está, já existe, quer ao nível, digamos, superior, se quisermos, ou ao nível dos centros tecnológicos, ou ao nível dos cursos profissionais, digamos, que também estão envolvidas as associações empresariais, que linhas é que defendem nesta matéria, e também saber da vossa experiência, da facilidade ou da dificuldade da concentração e da cooperação entre as empresas, que creio que todos nós consideramos importante, mas também somos tentados, pela experiência regional, a ter uma noção da dificuldade que isso existe, desde logo até tratando-se de muitas empresas familiares, digamos, com historial, e que por vezes dificulta esta linha estratégica com a qual concordamos do ganhar, do ter dimensão, ou ganhar dimensão para enfrentar estas dificuldades. Era tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Deputada Amaral, CDS, esta é a palavra.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Bom dia. Também agradecer não só a exposição, mas a forma positiva e nada concentrada com o momento de crise que vivemos. Quer dizer que é sempre bom ver um setor menos lamechas e mais proativo. De qualquer das maneiras, eu não vou a vantagem de falar por último, fico com menos perguntas. De qualquer das maneiras, obviamente, nós vivemos uma crise que é transversal. Já toda a gente perguntou que respostas à crise por parte do governo são adequadas ou não, e portanto aí vou ficar apenas a assistir às respostas, porque julgo que identificarão as lacunas que eu próprio já identifiquei, tem a ver com... Eu acho que o problema é tesouraria mais do que outros, e portanto o que o Estado tem que fazer é criar mecanismos de rapidamente dar dinheiro às empresas. Isso passa, na minha ótica, por redução de impostos, ou na ótica do CDS, mas passa essencialmente também pelo pagamento atempado das IVAs dos Estados, evolução do IVA, acabar alguns mecanismos de constrangimentos que não têm nada a ver com o nosso problema do déficit, mas têm a ver com aquilo que eu chamo um Estado de qualidade, não tem a ver com a dimensão do Estado tão pouco. O Estado tem que ter qualidade, ou seja, a justiça tem que funcionar, a burocracia tem que ser menor. Isso ajudaria em muitas empresas, o que é isso que nós não fizemos. Mas dizer-vos que este setor, eles tais setores, não é preciso ter 90% do mercado para ter 90% de resultado. Portanto, aceita-se como bom que o mercado seja pequeno, mas que seja de extrema qualidade. Acho que a palavra-chave aqui é, chama-se qualidade. Nós temos, de facto, uma imagem de qualidade, mas julgo que andamos um pouco desgarrados. Ou seja, eu gostava de ver no setor, e não sei o que é que se tem falhado, numa visão mais estratégica. E quando digo isso, não estou a falar só no setor, estou a falar... Eu acho que a imagem devia ser de Portugal e não propriamente de uma outra marca. Acho que nós temos que, para ganhar dimensão, aliás, acho que falta trabalhar esta imagem de Portugal nos vários setores. Nós gastamos uma quantia avultada com o West Coast of Europe, sendo certo que, não sei se o setor têxtil está aí incluído, eu gostava de saber se está ou não. E porquê que não está? Porque esta coisa de utilizarmos as nossas figuras com visibilidade para promover algo que ninguém consegue perceber o que é quando temos coisas muito em concreto para promover, dá-me a sensação que é, para além daquilo que não quero ser duro, para além de alguma incompetência, acho que há alguma negligência. Vou utilizar a palavra negligência, mas acho que há de facto muita incompetência. E depois os resultados são estes. O que é que se assiste? A pergunta do qual é o resultado das feiras internacionais é interessante. Porque não é só a M-Tastel, há Pitifilá, há um conjunto vasto, quer na Itália, quer na Alemanha, mas também na França, de feiras internacionais. A sensação que dá é que os empresários andam um pouco como andavam no passado. Cada um ouviu falar numa feira, marca a viagem e vai ele... Estou a fazer essa pergunta porque eu ainda conheço alguns casos concretos em que isso funciona assim. E eu pergunto...
Não, a minha... Por exemplo, vou mostrar aqui. Aqui, olha, temos aquela ponte que temos aqui em... perdão. Aquele ponto que temos aqui em Espanha é a Bread and Butter. Este ano tivemos lá 15 empresas com comunicação coletiva feita por nós, Santiago Moto. Entre essas 15 empresas estava a Salsa, estava a Trottelman, e estava a Lions of Porsche, entre outras muito boas, própria estilista Cátia Schumacher, que já tem uma marca forte em Espanha e tudo isso. Posso dizer que o stand da Trottelman e o stand da Salsa eram provavelmente dos melhores que lá estavam. O stand da Salsa recebeu, nos 3 dias que lá durou a feira, quase 5 mil pessoas. Um stand recebeu 5 mil pessoas. Portanto, eu não me parece que já não produzimos coisas muito amadorísticas por aí. O outro setinho que está ali chama-se Premier Vision. Levamos à Premier Vision cerca de 40 empresas todos os anos. 2 vezes por ano. Além disso, temos a Expofil, temos a Interfilière, temos a Interselection, e temos a CIL, e temos a Lyon City. Tudo em França. Estamos a falar de 5 feiras. Em cada feira, pelo menos, levamos 10 empresas. Organizadas sempre, não é? Lembram-se, metem-se num avião e vão lá. Nós organizamos a presença. Nós fazemos... Por acaso, poderia ter mostrado isso se soubesse. E tudo, exatamente. Aliás, por alguma razão, é que em 2007 aumentámos as exportações e, precisamente, nos mercados em que agimos. Isto não é... Há uma causa e efeito.
Já me respondei parte da minha pergunta. Vou só continuar. Não, porque a ideia era ver-se qual é a estratégia, porque eu acho que aqui o que é fundamental são os novos mercados. E, portanto, esta estratégia tem que ser uma estratégia não só do vosso setor, mas uma estratégia... E a minha pergunta era, junto do ICEP, naquilo que o Governo hoje acha que é prioritário, que é a diplomacia económica, se isso também funciona para o têxtil, ou se só temos o nosso Ministro a comprar sapatos italianos, mesmo que seja um lapso, ou, eventualmente, a nadar com Michael Phelps, sem que a tal marca dos fatos Michael Phelps seja uma marca portuguesa. Isto eu também é bom falar na Pentatex, acho que na Pentatrex. Agora, nós temos o problema é a criação de marca. Se não continuamos a depender das encomendas. E, de repente, surge um outro a fazer mais barato e com a mesma qualidade, porque já não há segredos, e eu acho que falta aqui criar também uma marca. Não é que não se possa produzir com base apenas só na produção, mas eu acho que a criação da marca seria um fator decisivo. Eu acho que esse é o passo que é preciso começar a criar marca. E há outro exemplo. Eu, há uns anos, passei pelo Dubai e alguém me dizia que os tapetes do Burj Al Arab eram feitos numa empresa textil portuguesa. Porventura ninguém sabe. E aqui eu acho que está alguma negligência, porque seria, hoje, o Dubai é uma, aquilo que é, há empresas portuguesas a ganhar dinheiro e com grande cota de mercado, nomeadamente a construção civil, como também há uma, mas depois isso, essas coisas parece que é um pouco o acaso e a sorte. Eu acho que são grandes oportunidades. Prova duas coisas. A prova que o produto tem qualidade, que fabricamos bem, portanto temos um setor que tem de facto possibilidade de sucesso, mas depois parece que fica a faltar aqui uma estratégia de concertação para aproveitar esses exemplos e transformá-los em valor acrescentado. Como também existe uma empresa, que segundo há notícias, mas não tão difundidas, que faz, por exemplo, roupões do Geoffrey Cohen, da Julia Roberts, personalizados. Uma empresa situada no centro, que é Ginab. E, portanto, ou seja, estou apenas a dizer, ou seja, há muitos exemplos que me parecem que numa ação concertada, quer com a imagem de Portugal, quer com a ICEP, quer com ou seja, algum investimento na criação dessa imagem, poderia ser uma boa alavanca para o setor. Como também me parece, e era aqui o que eu gostava, acho que é um setor que precisa, deve ser dos setores que precisa mais de inovação. E precisa de uma aposta forte na inovação, parece que isso é verdade. E gostava de saber se há alguma, qual é a vossa penetração e a vossa concertação com as universidades, nomeadamente com uma ideia que me parece muito boa, que é o Centro de Nanotecnologia de Braga, situado, obviamente, no Norte, onde se situam grande parte das empresas do setor, e parece-me que aí é um centro feito, obviamente, com parcerias luso-espanhola, mas que me parece que para a investigação de novas aplicações para o texto parece ser uma ideia excelente. Portanto, saibamos nós haver aqui uma penetração entre o setor e esse centro, as próprias universidades, para a criação de inovação. Aliás, é um dos eixos estratégicos que os senhores têm aqui, inovação e diversificação. E terminaria dizendo que também me parece que está a faltar no setor, mas não sei se é verdade, dir-me-ão ou não, que o que é que podemos fazer em termos de medidas concretas, não nenhuma medida protecionista, nem nenhuma medida que me possa levar para caminhos que eu não quero, que é, eu acho que nós temos um problema, de facto, com os produtos chineses. Com os produtos chineses e com as grandes superfícies. Há uma concentração, o secretário Cristiano Lopes andou por aí, há uma grande concentração de grandes superfícies. Nós temos zonas do país com metade, um terço do poder de compra de Espanha, metade de um terço da população e com três vezes mais área aberta e horário de funcionamento das grandes superfícies, isso é ou não um constrangimento, embora me tenha dito que hoje nos centros comerciais 40% já é a marca portuguesa, portanto é saber se isso estamos, otimizamos isso ou podemos ir um pouco mais além, e terminar com aquela pergunta que não tem a ver com a nossa audição, mas para mim dava-me jeito de saber qual é a vossa opinião sobre a abertura ao domingo das minhas grandes superfícies, porque é matéria que mais cedo ou mais tarde todos nós devemos ter que discutir e tomar posição, e aproveitando a vossa presença aqui era bom saber o que é que o setor pensa disso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Emílio Rei, pede 10 segundos para uma pergunta que se esqueceu.
Duas questões muito rápidas que me esqueci, como ninguém colocou essas questões, acho que é oportuno. Para responder aos problemas de tesouraria que existem hoje na empresa, duas medidas têm vindo a ser propostas que estão na praça pública, são importantes ou não são. Estou-me a referir ao pagamento do IVA quanto ao recibo e não 30 dias após a emissão da fatura e a redução da taxa social única. Acho que era importante a vida da vossa parte, de facto.
Está? Tudo? Sim, muito obrigada, Gustavo. Então, passava-te já a palavra. Não sei quem é que quer começar. Doutor João Costa, doutor Paulo Vaz.
Não, posso
há uma panóplia muito vasta de...
Além de haver interesse pelo setor, há também conhecimento, o que também é muito importante. Eu começaria pelo deputado Agostinho Lopes, foi quem começou em primeiro lugar também, não é? E ele disse como ultrapassar o período que vivemos. Bom, nós, este período, de facto, não é um período de dificuldade exclusiva do setor. É um período, como sabemos, que atravessa toda a economia, infelizmente. Este setor ressente-se, naturalmente, da dificuldade que a economia tem e, sobretudo, das reduções que têm vindo a ocorrer no consumo. Eu acho que este setor vive um problema que também outros vivem, mas penso que aqui de uma forma mais incisiva e mais acentuada. Há excesso de capacidade produtiva instalada à escala mundial. Portanto, não há dúvida que, desde que a China começou a preparar para a entrada na Organização Mundial de Comércio, e fê-lo quando achou que era o futuro fazer, portanto, demorou o tempo que achou que convinha demorar, investiu nos últimos anos, nos 3 anos que precederam a sua entrada, entre 2000 e 2005, a entrada plena em 2005, fez mais de 50% do investimento no setor que se fez em todo o mundo. E, portanto, não seria exagerado dizer que a China sozinha tem capacidade produtiva para abastecer o mundo inteiro. Só não é assim porque, enfim, os outros também existem. E há diferenças de qualidade e de culturas e de capacidade de resposta de proximidades de várias natureza. E, portanto, não é possível só por isso. Porque se fosse possível, pelo tempo, pela distância e pela proximidade cultural, capacidade instalada com certeza que teria. Ultrapassar esta dificuldade. Há aqui razões de natureza estrutural, como sabemos, e as de natureza estrutural têm a ver com a abertura dos mercados, com grandes diferenças existentes no mundo. Países como a China, ainda há pouco falávamos aqui com a doutora Teresa Venda, a propósito da ausência ou da escassíssimo nível de consumo nos países asiáticos, designadamente na Índia e na China, esses dois países, que representam quase 50% da população mundial, resolveriam o problema de excesso de capacidade produtiva instalada se começassem a consumir em condições minimamente aceitáveis. E isso, naturalmente, implica que haja melhoria das suas remunerações, dos seus salários. Porque esses países quase não têm salários. Quer dizer, muitas vezes as pessoas dizem que o salário é muito mais baixo. Não é muito mais baixo, não existe. Sejamos francos, não existe. Uma 20ª parte, em alguns casos, é o que representa, mas representam a 20ª parte em termos nominais, mas depois trabalham de 15 ou 16 horas por dia, trabalham 7 dias por semana, não têm férias, não têm subsídios de férias, nem de Natal, nem coisa nenhuma, não têm direitos nenhum, nem segurança social, nem coisa nenhuma. Portanto, trabalham as horas que é preciso trabalhar, a troco da alimentação, em muitos lados, portanto, não há salários. E, portanto, não há salários, não há consumo. E mesmo assim tem mais de 50% ou cerca de 50% de poupança. Portanto, esses países, e esse país em particular, é que está a financiar o excesso de consumo noutros, designadamente nos Estados Unidos, e depois deu lugar a esta situação que agora conhecemos de dificuldade no setor financeiro. Porque, naturalmente, os Estados Unidos precisavam de importar capitais com um excedente, queria dizer, um déficit comercial da ordem dos 60 mil milhões mensais, que era o que tinham, agora reduziram. Alguém tinha que financiar isto. E na falta de produtos válidos, vão produtos de qualquer qualidade. Portanto, o que é preciso é criar uns pacotes de qualquer coisa que se espalharam pelo mundo e que toda a gente, enquanto deu, era bom, e agora sentiu a dificuldade e atravessou o setor financeiro em todo lado. Portanto, este setor vai ter que enfrentar essas dificuldades. Naturalmente, está a ser penalizado pela situação que vive atualmente, porque para lá da dificuldade conjuntural estrutural que já tinha, tem agora esta situação conjuntural de redução de consumo, quer da atividade económica, vive um outro problema que ainda existe, apesar de se ter atenuado, que é a questão cambial. Eu penso que um dos maiores erros cometidos alguma vez por quem administra uma autoridade monetária foi a última subida da taxa de juros do Banco Central Europeu. Eu penso que quase todos viam que já a atividade económica estava em decréscimo e os preços também, quando o Banco Central Europeu, em junho, anuncia com um mês de antecedência, ainda por cima, anuncia com um mês de antecedência, que ia subir as taxas de juros e falo em julho. Quer dizer, volta a subir 0,5% as taxas de juros em julho, com um anúncio prévio de um mês, o que levou a que, imediatamente, o eurodólar, que estava já altíssimo, já tinha atingido em abril um patamar muito elevado, e que estava nesse momento na ordem de 1,50 e qualquer coisa, 52, 53, 1,50, saltasse imediatamente para cerca de 1,60 e que se manteve até praticamente princípios de agosto. Princípios de agosto em que começou a decair. Ora, com um euro-dólar a 1,60, que representa uma subida desde o início de 2002 de cerca de 90% relativamente ao dólar, isto tomando 2002 como referência, embora 2002 também fosse um período em que o euro estava baixo, mas tomando um valor médio de cerca de 50%, isto significa, sem mais, que os produtos europeus, os produtos vendidos em euros, aumentaram 50% sem que nada tivesse de aumentar. E, portanto, quando se diz, mas nós não vendemos só para, muitas vezes põe-se esta questão, nós não vendemos só para países como os Estados Unidos e países que compram em dólares, mas concorremos com todos os outros que vendem em dólares. Porque os países asiáticos vendem em dólares, com a agravante de que a China, que é uma questão que devia ser resolvida à escala mundial, de que a China mantém a sua moeda associada ao dólar, indexada ao dólar. E, portanto, quando o dólar baixou, como baixou relativamente ao euro, a moeda chinesa, o yuan, baixou da mesma maneira. E agora, quando o dólar subiu um pouco, a partir de agosto, subiu alguma coisa relativamente ao euro, os chineses imediatamente se encarregaram de desvalorizar a sua moeda relativamente ao dólar, para não perder competitividade. Isto é uma manipulação monetária inadmissível. Portanto, eu acho que esta é uma das questões que alguém falou da reciprocidade e que poderia já aqui responder-se, que não há reciprocidade, efetivamente. Em todos os domínios falha a reciprocidade. Mas há aqui este, esta é uma alavanca fundamental, a alavanca monetária. Muitas vezes não se lhe dá importância devida, mas eu diria que com esta alavanca monetária eles são competitivos de qualquer maneira. Claro. Portanto, com o investimento que fizeram, e investimento feito não é só por chineses, foi por países de todo o mundo, os grandes compradores internacionais interessados em aproveitar a mão de obra gratuita, porque é quase gratuita, existente na China e na Índia, foram fazer investimentos de grandes montantes, elevadíssimos montantes, venderam para lá equipamentos porque lhes interessava a esses países produtores, venderam equipamentos massivamente para lá, instalaram capacidade produtiva que se tornou hoje praticamente impossível competir com países com essa grandeza e com essa quantidade de mão de obra disponível que eles têm. Portanto, o setor tem que ultrapassar dificuldades, há de ultrapassá-las com certeza, mas vai ultrapassá-las com redução. Apesar de tudo, ainda tem resistido bastante bem. Eu digo resistido bastante bem porque num ano como o ano 2008, com a relação que houve com o euro-dólar, ter conseguido chegar a outubro com uma redução de apenas, apesar de tudo, 6,5% nas exportações, é um feito especial. Sem dúvida que a produção caiu mais. Portanto, e há empresas que hoje vivem em situações de dificuldade. Algumas, naturalmente, estarão ultrapassadas, como acontece em todos os setores, mas há muitas outras que estão tecnologicamente bem apetechadas e com gente bem preparada, com trabalhadores até adequadamente preparados, e mesmo assim sofrem, por falta de encomendas, as mesmas dificuldades. A avaliação da AM Texto. Pronto, essa aí deixaria aqui para o Dr. Paulo Vaz. Em relação à produção com as cadeias, de distribuição. Ora bom, a relação com as cadeias de distribuição é ainda, se quisermos, uma relação que não é de grande força da nossa parte. Naturalmente que as grandes cadeias de distribuição dominam o produto, dominam os mercados e, como tal, impõem os preços. E como há muita facilidade, isto é um produto facilmente transportável, não é como outros produtos pesados, em que é preciso muito tempo e produtos há que não é possível sequer mudá-los de sítio, como é o caso da construção, estes são facilmente transportáveis. Quer dizer, pôr um avião, trazer uns milhões de peças da China para qualquer país europeu demora umas horas. Portanto, não é muito difícil lá colocar as encomendas. É difícil e eles têm uma capacidade de colocar as encomendas em qualquer parte do mundo. Hoje estabeleceram cadeias de logística, pontos de logística em todos os países e, portanto, avaliam em cada situação, do mesmo modo que se avalia, a compra de um produto financeiro ou de uma moeda online, em que a gente acompanha a cotação, quase fazem o mesmo no setor têxtil do vestuário. Quer dizer, criam um conjunto de modelos, distribuem pelo mundo inteiro, pedem cotações e esperam as cotações. Se já conhecem as fábricas na China, na Índia, e em Portugal, na Turquia e noutros países, comparam e veem. Este aqui vamos tomar um preço de 10 euros. Aqui em Portugal custa 10 euros. Na China custa 5 dólares. E, portanto, 5 dólares vale 3,5 euros. portanto, logo vale 35% do produto. Se é encomenda rápida e é preciso responder em tempo oportuno e não é possível vir lá, sim senhora, pede-se aqui aos bombeiros de serviço que trabalhem 24 horas por dia durante uns dias para que porem o produto nas lojas ao fim de 15 dias. E se podem fazer, muito bem, se não podem, não vale a pena, não se põe a encomenda. Se são encomendas com mais tempo, colocam-se nos países onde os preços são muito mais baixos. E, de facto, e para a Ásia hoje, é evidente, aqui esta questão nós não conseguimos ultrapassá-la, é evidente que é relativamente fácil e é muitíssimo mais barato. Quer dizer, nós, se quisermos confrontarmos com o preço, não vamos lá. Tem que ser, o caminho tem que ser outro. Há sempre maneira de vender e a gente sabe que se vende. Muitas vezes um produto igual vende-se numa loja diferente com um produto com preço mais alto e vende-se da mesma maneira. Portanto, é por aí que ainda vamos e isto também não consegue nivelar-se assim tão rapidamente. Mas aqui há uma situação de fragilidade relativamente às grandes cadeias de distribuição. Quer dizer, não há dúvida que não temos, não é possível ter o domínio. Era bom que tivéssemos a nossa cadeia de distribuição, que a tivéssemos desenvolvido e que tivéssemos uma capacidade de estar no mercado que pudesse dar ocupação à nossa produção em condições diferentes. Aqui o que significa, a outra pergunta era o que significa o duplo controle das importações. Ora bom, é claro que o controle só por si não representava muito, mas há que dizer que o acordo feito em 2005 representou muito. Representou porque, numa primeira fase, as pessoas diziam assim, mas de que vai servir fazer aqui um interregno de 2 ou 3 anos, que neste caso 2 anos e meio aproximadamente, meados de 2005 até final de 2007, de que vai servir um interregno de 2 anos e meio se depois tudo volta a estar na mesma? É diferente. É que um período, se nós fizéssemos um novo interregno de 3 ou 4 anos, provavelmente daqui a 3 ou 4 anos teríamos a China a consumir bastante mais do que consome hoje, como na altura tínhamos a consumir muito menos do que consome hoje. E, entretanto, também permitia que houvesse ajustamentos, mesmo do lado de cá, mesmo na capacidade de intervir nas cadeias de distribuição, de modo a poder encontrar alguns mecanismos de defesa. Mas, sobretudo, quanto mais tempo se prolongar, melhor, porque a capacidade de consumo deles, apesar de lenta, sempre vai aumentando. De qualquer maneira, a existência de duplo controle digamos, das importações da China era sempre útil, porque nos permitia fazer uma avaliação. E nós tivemos a oportunidade este ano de fazer a avaliação e de saber que a meio do ano havia categorias de produtos que já tinham ultrapassado a totalidade do ano anterior. O que quer dizer que esta dificuldade acentua-se. Quer dizer, há produtos que tinham em junho subido mais de 100%. Portanto, já tinham duplicado no semestre, e o que quer dizer que já tinham ultrapassado o ano todo. 100%, 150%, 70%, 50%, 40%, várias categorias de produtos em que isso tinha acontecido. Eu não sei o que é que vai acontecer com esta crise, se isto vai ser ultrapassado relativamente depressa, se não vai, se se vai acentuar, se vai dar lugar a perturbações sociais, é natural que possa dar. Esperemos que não. Esperemos, sejamos um pouco otimistas e esperemos que não. Mas também pode dar. Quer dizer, se os níveis de desemprego começarem a ser muito altos na Europa, a determinada altura vamos ter que tomar medidas. Não vale a pena. Isso é muito bonito, senhor, a abertura do comércio, é tudo muito bonito, mas isto não está igual no mundo. E se não está igual no mundo, isto é como... Não há reciprocidade, porque nós dizemos assim, mas de que reciprocidade falamos? É ter a capacidade de vender lá nas mesmas condições que eles vendem aqui. Não é só isso. Isso também é, mas é que nós também não temos a capacidade de vender lá, não obstante as diferenças de preço, mas com todas as barreiras técnicas e, sobretudo, administrativas, burocráticas, que eles criam, que os produtos oriundos da Europa, e em particular Portugal, se quiserem entrar na China, quando lá entram já passou a estação, já passaram de moda. Portanto, não vale a pena tentar. É uma guerra perdida. Não passa uma coisa ou outra. Não vou dizer que não passam algumas. Com certeza que passam. Mal seria que não passasse nada. Agora, o que passa, o que representa, é muito pouco. E as diferenças de reciprocidade podem estender-se também às grandes diferenças sociais que existem entre os países. De facto, é evidente que eles têm a realidade que têm, e nós temos, o mundo inteiro acaba por ter de contribuir para o desenvolvimento de zonas geográficas onde a pobreza é maior. Mas também é verdade que não é possível nivelar por baixo como está a acontecer. Nós não podemos pensar que na Europa e em Portugal vamos poder reduzir os nossos níveis salariais ou os direitos dos trabalhadores. Como é evidente, nós temos é de caminhar no sentido contrário e é isso que tem estado a acontecer. Aqui, contrariamente ao que se pensa, que muitas vezes pensa-se que nós representantes das empresas, achamos que os salários são altos. Nós não achamos que os salários são altos. Nós achamos é que há dificuldade em comportar os salários, que é diferente. Nós achamos que os salários são baixos. Os trabalhadores deviam ganhar o dobro e poderem consumir mais e melhor em todo lado. Quer dizer, nós também achamos isso. O problema não é esse. É, para competir neste mercado, tal como está, há dificuldade e algumas empresas não conseguem subir os níveis salariais. Quer dizer, o problema é esse. É evidente que os salários vão subir e hão de comportar-se de alguma maneira e outros ajustamentos estarão. Mas há essas dificuldades, não é? Portanto, o fim do duplo controlo, na verdade, significa a ausência de um instrumento que nos permita fazer esta comparação. E, provavelmente, a determinada altura, vamos ter categorias de produtos que triplicam sem que nós saibamos. Esta é a dificuldade que eu acho que seria bom que se prolongasse, mas não era só o duplo controlo. Eu acho que vai ter que haver mais do que o duplo controlo. Provavelmente a Europa vai ter que pensar numa política industrial ativa. Vai ter que pensar numa política industrial ativa, porque esta ideia de que nós conseguimos habilidosamente viver de expedientes, isto é, pôr os outros a produzir e nós aqui a fazermos apenas das gentes e a ganhar o dinheiro, eles vão nos tirar essa oportunidade. É uma questão de tempo, porque se eles hoje começam por produzir e deixam-nos a nós ter os mercados, a distribuição e o valor acrescentado, eles recebem os salários, não recebem salários e trabalham e produzem. E nós ganhámos o dinheiro sentados aqui atrás de um terminal e carregando ali na tecla a dizer para que lado mandámos a encomenda e acanhámos o dinheiro aqui na distribuição. Isto há de durar o tempo que durar, não vai durar toda a vida. Isto está a acabar. E tanto está a acabar que esta mudança que agora está a ocorrer é o início do fim deste ciclo. O início do fim deste ciclo. Aliás, a China, sendo a maior investidor nos Estados Unidos, com mais de um bilhão dos nossos, de 1 milhão de milhões, de dólares lá aplicados, digamos que domina, se quiser, o nível do dólar. Se quiser, domina o nível do dólar. Se estiver disposta a vender dólares no mercado fortemente, falo que é isso. Se estiver disposta a assegurar o dólar alto, segura. Enfim, domina como quiser. É claro que ser credor em grande escala também é perigoso. E, portanto, eles também têm que ter cuidado porque está pior o credor que o devedor. Não é? Mas, enfim, não é? Ser credor em grande escala também é perigoso. Mas eu penso que a Europa há de ter que tomar alguma medida porque, enfim, como dizia, esperemos que isto não seja muito grave, mas se for, se o desemprego começar a crescer, e nós já temos experiências históricas que nos mostram que isto não conduz a bons resultados, se o desemprego começar a crescer, porque 20% na Espanha, ou 15% na Espanha, depois em Portugal, depois na França, depois na Alemanha, depois não sei o quê, isto não é possível. A determinada altura não há capacidade de consumo. E o Estado apoia até onde pode, porque a gente reivindica do Estado, mas o Estado, enfim, também tem as suas limitações. Porque nós pedimos ao Estado, e eu aqui, enfim, coloco-me aqui um bocado do lado contrário, do lado do diabo, se quisermos, não é que o Estado seja o diabo, mas que nós queremos apoios e menos impostos ao mesmo tempo. E o Estado, enfim, deve ter alguma dificuldade em conseguir isso. Não é? Sim, senhor, mais apoios, mais apoios e menos impostos. Isto era o que convinha, não há dúvida. O que convinha, mas não é com este Estado e não é com este modelo, tem que ser com outros, com certeza. Os atrasos do IVA. Bom, eu acho que esta é uma questão que o Estado pode resolver e devia resolver. Ontem foi pago o IVA, e eu até o disse também à noite, né, porque acho que, enfim, vale a pena referir isto, foi pago o IVA do mês de outubro. Do mês de outubro. Ora, bom. A questão que se coloca aqui, muitas vezes, é importante para quem, eu penso que todos conhecem qual é o mecanismo, mas para quem conheça menos, é importante dizer, para as empresas exportadoras, elas não têm outra forma de receber o IVA, de reembolsar o IVA que pagam, quando compram, que não seja o reembolso através do Estado, uma vez que não vendem com IVA, exportam e, como tal, não têm IVA na exportação. E como não tem IVA na exportação, se compram as suas matérias-primas, se compram os seus tecidos cá, para produzir vestuário e depois exportar, é evidente que, se pagarem a fatura a tempo e horas ao fornecedor, e o fornecedor tem que pagar ao Estado dentro de um determinado período, se não pagar, leva e duro, e portanto tem que pagar. O que acontece é que essas empresas, não sendo reembolsadas do IVA, ficam com dificuldades. Porque há empresas que exportam, para dar um número assim de uma empresa, daquelas que têm algum nível de exportação, 4, 5 milhões mês. E uma empresa que exporta 4 ou 5 milhões de dinheiros, também há outras que exportam menos, naturalmente. Mas estou a falar de algumas das que têm essa medida. 2 milhões, 1 milhão, mesmo que seja 1 milhão, 1 milhão já tem um valor de compras bastante significativo para dar lugar a 1 milhão de vendas, admitindo que o seu valor acrescentado seja, por exemplo, de 40%, enfim, na transformação do produto. Mesmo assim, são 60% do milhão, são 600 mil euros, que, em que tem lá uma taxa de 20% de IVA associado e que faz falta reembolsar. Não reembolsando a tempo, o que acontece é que as empresas ou têm muita folga de tesouraria, na maior parte das vezes não é o caso e nesta altura muito menos, ou atrasam o pagamento aos fornecedores. E, portanto, e depois fica do outro lado o fornecedor em dificuldades, que também vai à banca e a banca também desconfia, a banca também não tem dinheiro, também não empresta, e entra a dificuldade em todos os domínios. Eu penso que aqui era importante que o Estado reembolsasse o IVA a tempo e horas. Eu não, a minha, digamos, empresa nunca foi credora de IVA, fornecia empresas e fornece empresas exportadoras e, portanto, não é credora de IVA, paga IVA, não tem esse problema. Mas as empresas exportadoras têm, de facto, esse problema. E muitas vezes confrontam-se com atrasos. Por exemplo, nesta altura devia estar a ser recebido o mês de novembro. Foi agora recebido outubro.
Mas, o que é que eu
faço? Faz-se
bem. As faturas que eu estou a fazer. O pedido de reembolso é feito em junho, ou não? Que o problema está no pedido de reembolso.
Não, em novembro. Isso é o pagamento. O pedido de reembolso, quer dizer, uma empresa exportadora, chegada ao final do mês, logo nos primeiros dias do mês seguinte, manda a declaração e faz o pedido de reembolso. Portanto, o normal seria o Estado demorar cerca de um mês. Portanto, vamos imaginar o caso do mês de outubro. No início de novembro, a empresa mandou a declaração de IVA, começa a obrigação. Não é obrigada a mandá-la logo no princípio, mas como ela é credora de IVA, tem de dever ser mandada depressa. Os que são pagadores têm que pagar, esses é que é no segundo mês seguinte. Não é? Uhum. Portanto, se é outubro, vai pagar o IVA até ao dia 10 de dezembro. Paga até o dia 10 de dezembro. O que estamos a ver é que uma empresa, por exemplo, das outras, que vende no dia 30 de outubro, tem um mês e 10 dias para pagar o IVA. Só tem um mês e 10 dias. Claro, em média podemos dizer que tem 45 dias. Aproximadamente 45, 50 dias para pagar o IVA. Uma empresa exportadora vendeu em outubro. Nos primeiros dias de novembro manda a declaração. Tem interesse em mandar depressa a ver se vem o dinheiro. Portanto, se manda nos primeiros dias de novembro, quer dizer que o Estado, se pagasse dentro daquilo que está previsto, pagaria cerca de um mês depois. Ou seja, no início de dezembro estaria a pagar o mês de outubro. Ora bom, o que acontece é que o pagou ontem, já estamos quase no final de janeiro. Não, estamos no final de janeiro. Ora bom, já deveria ter pago o novembro. Se pagasse o novembro com alguns dias de atraso. Enfim, compreende-se. Nesta altura, eu sei que o Estado também deve ter as suas dificuldades. E também tem, tal como as outras empresas têm que pagar o 13º mês, o Estado também tem, não é? Pagar o subsídio de Natal, etc, etc. E falta dinheiro e atrasa. Ora bom, mas o atrasar causa problemas graves à empresa. Isto era muito importante fosse tido em consideração. E, portanto, este pedido acho que fica aqui também é importante. O doutor Emílio Guerreiro, do PSD, eu vou ter que ser, também algumas coisas já respondi. A inversão da imagem do setor, refere-se aqui a uma inversão da imagem do setor. Bom, eu acho que é muito importante, de facto, que o setor tenha uma imagem diferente daquela que o passado transportou. Mas também é verdade que hoje a tem. Já começa a ter. Quer dizer, na verdade, este setor, quando era associado ao setor dito tradicional, e o tradicional não tem mal nenhum, o tradicional quer dizer que é um que tem existência de muito tempo, quer dizer, quando nós pensamos em indústria, a industrialização no mundo começou sobretudo pelo setor têxtil e do vestuário. A industrialização aí começa verdadeiramente a sentir-se a industrialização, é num setor onde havia muita dificuldade em produzir em termos artesanais e em termos manuais. Mas esta tradição do setor não significa que ele não seja um setor onde se colocam grandíssimos desafios de inovação e de mudança permanente. Eu atrevia-me a dizer, sem qualquer dificuldade, que este é o setor que mais exige, em termos de tecnologia de ponta, em termos de formação das pessoas, em termos de criatividade e em termos de inovação e desenvolvimento tecnológico e científico permanentes. Porque nós vemos muitas vezes fala-se deste setor da eletrónica, da informática, sendo muito inovadores, e uma coisa é certa. Nós pegamos aqui, vemos aqui um computador, e percorremos o mundo inteiro, e o computador é igual em todo lado. O que quer dizer que depois de descoberto o processo, é produzir em massa durante anos. Exatamente. O Magalhães é diferente, é mais pequenino, mas pronto. É mais simpático, é mais pequenino, mas pronto. A sensação é a mesma. E depois é produzir durante alguns anos milhões e milhões de peças iguais. Ora bom, nós estamos aqui, não somos muitas pessoas, mas nenhuma está vestida igual. Nenhuma. E se formos a uma multidão de milhares de pessoas, não encontramos uma vestida igual à outra. E se por acaso uma, numa festa, está vestida igual à outra, fica incomodada e se calhar sai. E vai a casa andar de roupa. Portanto, veja-se o que é que este setor representa. O que representa, em termos de mudanças, em função do clima, em função do estado do tempo, se está de chuva, se está de sol, em função da zona geográfica do mundo em que está, em função da cultura, em função da utilidade do vestuário, se é desportivo, se é de cerimónia, se é de passeio, se é para ir a uma festa, um funeral, um noturno, diurno. Portanto, as mudanças são tantas, tão variadas e tão exigentes. E depois, para convencer, veja-se, toda a gente tem dificuldade das pessoas que gostam de se vestir bem, e felizmente é a maioria, não é? Pelo menos entre nós, Europa e mundo ocidental, é a maioria, noutros casos não é assim, todas as pessoas sabem a dificuldade, não é? Sim, mas quer dizer, todos sentimos a dificuldade que há muitas vezes em combinar as toaletes, o vestuário, as peças, o que comprar, o que não comprar, a indecisão que há à volta disto. Ora, essa indecisão e essa dificuldade é transportada para o setor na sua produção. E para convencermos os consumidores a comprar produtos diferentes, é preciso estar permanentemente a inovar. E estar permanentemente a inovar aqui significa inovar desde as fibras até ao produto final, que passa pelos fios, fibras, fios, tecidos, processos de tingimento e acabamento, que são tecnologias altamente sofisticadas, digamos, de elevado custo em termos de investimento. Depois, na parte da confecção e da produção do vestuário, do design, da moda, isto de acertar na moda, muitas vezes, qual é a tendência de moda, por onde é que se caminha, muitas vezes pensa-se que se caminha num sentido e caminha-se no outro e correu mal, o negócio correu mal. Portanto, veja-se a dificuldade que está associada a isto. Não há nenhum outro setor, nem telemóveis, nem computadores, nem automóveis. Os automóveis, apesar de estarem permanentemente a inovar, quando criam um modelo, ele dura 5 ou 6 anos. Durante 5 ou 6 anos já não vão produzir o mesmo modelo. E se for alguns de segmento mais alto, até andam durante 8 ou 10. Ora bom, e nós aqui não produzimos nada, de tempo nenhum. Nós começamos a produzir, se nos atrasarmos na entrega, e se tinha que se entregar, por exemplo, até fevereiro ou março, para vender na primavera, verão, atrasou-se um mês, acabou. Deita ao lixo, já não interessa, nem em saldo, já não vai vender na feira ou vende ao preço que doer. Portanto, isto é do que há de mais exigente. E como tal, eu acho que esta imagem devia ser passada para a opinião pública. Quem trabalha neste setor não são as pessoas ináveis, não são as pessoas menos preparadas, não são as pessoas que não têm capacidades para fazer outras coisas. Este setor exige hoje, cada vez mais, pessoas qualificadas, pessoas com uma versatilidade mental extraordinária, porque, na verdade, a todo momento estão a ser desafiadas. Isto é quase como estarem a jogar a futebol, quer dizer, têm que andar atrás da bola porque o produto foge-nos a todo momento e nós temos que o percorrer. O setor inserido na região norte é preciso alternativas, sem dúvida. Eu acho que este setor está demasiado concentrado na região norte, para o litoral. E, portanto, é verdade que isto vai, queiramos ou não, vai ter diminuição. Diminuição, sobretudo, ao nível do número de empresas e ao nível do nível do emprego. E, portanto, tem que se encontrar alternativas. É preciso, estruturalmente, no país, pensar em criar alternativas, porque há zonas do país, sobretudo no Vale do Ave e no Vale do Cávado, onde o nível de desemprego associado decorrente das empresas que fecharam no setor é muito elevado. E, portanto, não é comportável, nós não podemos ter zonas do país onde não há outras atividades que não sejam um setor que está em dificuldade. Aqui a desintegração da fileira também foi colocada à questão, pois, evidentemente, esta é uma das vantagens que nós temos. É uma fileira integrada que vai, aquilo que o Dr. Paulo Vaz há pouco disse, desde a fiação até ao final do produto. É certo que hoje as fiações em Portugal estão muito reduzidas e condenadas, só mesmo nos fios especiais. Tínhamos uma última, que era uma japonesa, a Suzuki, que era uma das empresas que estava em Mindelo. Estava e está. Mas que, por isto, também está condenada à desgraça. Porque não é possível. Quer dizer, não é possível. Não é possível. E dizem-me assim, e não é possível. Porquê? Mas a fiação hoje não tem muita mão de obra. Como os tecidos também não têm muita mão de obra. Mas não, mas há batota. Não há reciprocidade. O que acontece é que a Índia subsidia 50% da energia. Além de ser mais barata, paga 50% da energia. E subsidiam, e altas formas de subsídio, porque o valor do algodão e das ramas é internacional. É um preço de cotação internacional. Nós compramos os fios aqui em Portugal, à Índia, à China não, porque a China praticamente não vende fios. Transforma lá. Mas, a questão, Índia, mas para falar da Ásia, o Egito também, mas o Egito não é tão competitivo. Mas os grandes fornecedores de fios para Portugal, Índia, Paquistão, Indonésia, podemos falar do Egito e podemos falar da Turquia também. A Turquia ainda é muito importante também. E, portanto, os preços que nós temos aqui não são superiores aos deles. Pelo contrário, é capaz de um fio em Portugal ficar ao mesmo preço, ou a menor preço, apesar da distância e do custo de transporte, do que fica na Índia. A diferença onde está a seguir, no caso, está na mão de obra do vestuário. E está na mão de obra associada a tudo. Mas não está só na mão de obra. Está nos custos ambientais. Está nos custos de energia. Está nos custos de água. Está nos custos de tudo. Não há nenhuma exigência que nós aqui temos, que é o normal ter, que eles tenham. No caso das fiações, é sobretudo o custo de energia. Uma fiação é intensiva na utilização de energia. É capital intensivo e também energia intensiva. E, portanto, quer dizer que a componente energética é muito importante. E o que acontece é que a energia é capaz de custar aqui o triplo ou o quádruplo daquilo que custa na Índia. Além de que depois há outros mecanismos de subsidiação e além da mão de obra. E, portanto, é impossível esses países, das fiações, continuarem. Portanto, a desintegração da fileira, neste momento, é um dos problemas que podemos enfrentar. E se a fileira se desintegrar, evidentemente que é uma das vantagens comparativas que nós temos com o resto do mundo, ou com uma grande parte do mundo, que poderemos deixar de ter. O Norte da África não consegue competir connosco, apesar da mão de obra barata, consegue competir nas confecções, e até se mandam para lá muitos tecidos para confeccionar, mas não tem o resto. Quer dizer, não tem a fileira. E como não tem a fileira, só tem a confecção. Bom, e há muitos outros países no mundo, por exemplo, até na Europa, a Roménia. Uma pessoa, se pensar em ir para a Roménia, há muita gente que manda para lá caminhões de tecidos, sobretudo por isso é que aparecem ali as exportações aumentadas. A Polónia já vai tendo alguma coisa, mas também não tem muito completo. Mas, pelo caso da Roménia, a Roménia não tem tinturarias, não tem tecelagens, ou se tem uma coisa, não tem os acabamentos, quer dizer, falha em muitos domínios. Portanto, porque durante muitos anos não desenvolveram essas atividades e, portanto, até funcionavam dentro de alguns blocos em que uns forneciam outros, e alguns deles não desenvolveram essas atividades. Não tem fileira, nós temos, mas temos de ter muito cuidado para que ela se não perca. A reciprocidade, já falei, penso que a questão da denominação de origem é muito importante, evidentemente. A denominação de origem é daquelas exigências que devia ser levada a sério, assim como o controle de qualidade dos produtos que chegam. Isto penso que é uma coisa que há sensibilidade do governo, há que dizê-lo, para tentar, através do organismo adequado, controlar os produtos que vêm de fora. Porque o que acontece é que aqui na Europa há substâncias, sobretudo no domínio dos tingimentos e acabamentos, que são proibidas. Porque são tóxicas, porque são nocivas à saúde e não é permitida a sua utilização. Apesar de conseguirem, em termos do efeito final no produto, melhor resultado, a muito menor custo. O que acontece é que esses países como a China ainda utilizam isto tudo. E os produtos entram cá, estão nas lojas à venda, ninguém está preocupado em saber se tem ou se não tem. Eu acho que aqui é um dos apelos que eu acho que vale a pena fazer, que é, ainda ontem, penso que o Ministro da Economia, que eu disse no debate à noite, nos prós e contras, que é dar importância à qualidade dos produtos e dar nota de que os produtos vindos desses países, eu diria, nem que seja por exagero, são nocivos para a saúde. Portanto, é exagero em alguns casos, pode ser, mas temos que dizer isto. Tal como aconteceu com o leite, tal como aconteceu com outros produtos e com as aves, as pessoas, a determinada altura, começaram a ter medo. Reparem uma coisa, aqui há uns tempos, aqui há alguns anos, começou a haver por aí uma criação e uma disseminação de restaurantes chineses por todo o canto de esquina. A determinada altura começaram a fazer umas inspeções e a mostrar as cozinhas. E os restaurantes chineses, como que por encanto, desapareceram. Toda a gente tem nojo de lá ir.
Converteram-se em
japoneses. Alguns converteram-se em japoneses. São chineses da mesma forma, mas converteram-se em japoneses. Mas chineses já não são. Quer dizer, o que acontece é que as pessoas já não querem saber do preço, nem sequer de se a comida é exótica. O nojo que tem daquilo é de tal ordem que ninguém lá vai. Portanto, e depois há a mistura. Também meteram aí umas coisas pelo meio, dizer que também matavam cães e gatos e pessoas e não sei o quê. Portanto, e a determinada altura... E bem haja. Em defesa da nossa gastronomia, que é bem melhor que qualquer outra, não é? Eu diria que se nós aqui tivéssemos a preocupação de dar conta de uma forma sistemática, e aqui sim é uma das intervenções que o Governo pode ter, o Governo e, enfim, os estruturas do Estado, sem grande custo, que é dizer, haja preferência pelo produto nacional. Aquilo que se produz aqui deve ser, ou melhor, aquilo que se consome cá deve preferencialmente ser aquilo que se produz cá. E dar importância à qualidade. Isto não é proteccionismo e nacionalismos e xenofobia, não tem nada. Mas não é nada disso. Exatamente. Pronto. Exatamente. Seja quem for, quem tem importância, é ao nível dos artistas, pode ser ao nível dos artistas, pode ser ao nível das realizações científicas e culturais, em todo o lado onde for possível, a publicidade, a mensagem tem que passar. É importante que a mensagem passe, que comprar produtos produzidos na Europa é comprar qualidade, é cuidar da saúde, é cuidar do ambiente, é proteger o modelo social que temos, é proteger o nível de vida, é fazer isso tudo. Portanto, se as pessoas começarem a olhar para a etiqueta e a preocupar-se de made in China, não sei quem, Índia, não quero. Eu devo-lhes dizer que eu, se estiver a comprar num hipermercado fruta, eu não compro a Espanha, nem que custe mais. Não quero saber, é de ir lá que a Espanha e outro lado a portuguesa. Eu compro a portuguesa, custa mais uns centros, nem sempre custa. Mas eu, para já, tenho a nossa por melhor. Além disso, a portuguesa é dessa que eu compro. Portanto, se houvesse a preocupação na Europa, porque isto é uma questão que devia ser consertada a nível da União, na Europa e no resto do mundo, mas sobretudo na Europa, nós vendemos sobretudo na Europa, de dar preferência aos produtos produzidos na Europa, esta questão resolvia-se muitíssimo bem. Agora, o que acontece é que as marcas, as grandes marcas, põem lá a etiqueta deles e depois vai saber. É Nike, é Adidas, é não sei quanto. Sim, senhor. E depois é tudo produzido na Índia e na China. Nas condições em que pois é, reparem. Quer dizer, o que acontece? Nós tínhamos aqui grandes marcas que colocavam a sua produção em grande medida em Portugal. Para falar nas desportivas e políticas, a Adidas, a Nike, a Reebok e outras. Eram marcas que colocavam aqui muitos milhões de peças que eram produzidas em Portugal. Progressivamente foram saindo. Foram-se desviando. Hoje, os grandes compradores em Portugal é ainda em Espanha, com a através da Inditex, do grupo Inditex, com várias marcas, mas sobretudo a Zara e as outras marcas associadas, e a Marcia Duc e assim para colocar. É uma outra marca alemã que ainda coloca cá bastante pigmento, se é escrito, mas se estas duas marcas saírem de Portugal, é um desastre, quer dizer, de facto, por isso é que há pouco dizia, as facilidades são grandes. Se estas duas marcas decidirem sair de Portugal, há muitas encomendas que não têm, há muitas empresas que deixam de ter encomendas. E deixam de ter encomendas delas e todas as empresas estão amontando. Portanto, isto é um verdadeiro desastre isso acontecer, não é? Vou-me assurar. A política energética, bom, é evidente que a política energética aqui era tentar menor custo, mas não, com todo o respeito que tenho pelas novas tecnologias, eu penso que a energia limpa ainda vale a pena. Quer dizer, o resto está bem, tal como fica, nós não vamos lá para isso. É só de ser bonito, está na moda, mas não vamos lá para isso. E eu acho que se não há outra maneira de lá chegar. Se todos os outros têm isto hoje é seguro, aceitemos a energia nuclear. Não vale a pena se por aí conseguirmos baixar o custo de energia. É preferível, quer dizer, nós não a temos do lado de cá, mas tem os espanhóis do lado de lá, a uns metros. E nós não temos, sim senhor, temos medo, mas eu acho que hoje já não há que ter medo, que a situação já está mais do que resolvida. Linhas de apoio, tem havido, de facto, há que dizer que o Governo tem feito um esforço grande. Eu sei que nem sempre quem está do lado da oposição gosta que se diga isto, mas a gente temos que ser justos e dizer que o Governo tem feito aqui um grande esforço de apoio às empresas e à atividade económica em geral. Também ao setor. Quer dizer, a criação de várias linhas de apoio em termos de investimento, criou a primeira logo no mês de julho. PME Invest 1, depois veio a PME Invest 2, agora no apoio às empresas exportadoras, a dita PME Invest 3, também às micro e pequenas empresas, embora sejam dimensões pequenas, enfim, toca alguns, já sabe que isso vale pouco, mas nas grandes e médias não dá nada, mas essas linhas de apoio representam de facto alguma coisa. Fez também agora no domínio do alargamento dos seguros de crédito, que ainda não está em vigor, mas tem-nos pedido que sejamos observadores e demos conhecimento dos resultados, para já ainda não se fizeram sentido, mas é muito importante o apoio ao crédito, o apoio ao seguro de crédito, porque o corte nestes últimos meses das seguradoras de crédito foi um corte vertical. Há empresas que tinham plafons, para dar um exemplo, assim, de 200 ou 300 mil euros, passaram para 50 e depois passaram para zero. Quer dizer, e uma pessoa, quando se põe a ver, diz assim, o que é que aconteceu à empresa? Colapsou? Não, começou a vender menos. Começou a vender menos, passou a ter menos negócio e as seguradoras começaram a cortar porque têm medo. Se ela está a vender menos, vai entrar em dificuldades, o melhor é cortar já. Ora bom, isto, na verdade, se para empresas do país, do nosso país, a gente ainda pode conhecer as pessoas e ir arriscando alguma coisa, que é o que se faz. Para empresas do exterior é pior. E, portanto, quem exporta tem essa situação menos bem resolvida. Mas convinha deixar esta nota, o Governo tem feito, de facto, um esforço de apoio. No caso do nosso setor, tem criado até, tem estado, e temos hoje mais uma reunião, a ver se conseguimos resolver mais algumas situações. Faltamos aqui algumas no domínio do emprego, que eu acho que são importantes. É claro que falar do emprego no sentido da redução é uma coisa dramática. É uma coisa desagradável. Desagradável para quem fala, desagradável para quem ouve, desagradável para quem tem de agir. Mas há uma realidade que é incontornável. Algumas empresas têm um número de trabalhadores que, se não fizerem alguma reestruturação e alguma redução, estão condenadas a desaparecer. E é preferível que uma empresa que tenha 800 trabalhadores passe a ter 600, ou 550, ou 500, do que nenhum. Quer dizer, e a questão que se coloca muitas vezes é isso, por exemplo, no domínio das empresas dos textos lar. Os textos lar levaram porrada forte e feia, não é? Os outros também levaram, mas os textos lar levaram muito. E tínhamos empresas de mais de 1000 trabalhadores, não é? Ainda temos algumas empresas no seu conjunto, no grupo, têm mais de 1000 trabalhadores. Muitas vezes há necessidade de fazer algumas reduções. Eu penso que aqui há que ter alguma compreensão. Quer dizer, não é... Pode-se dizer que há algum oportunismo, que os empresários aproveitam para ver se reduzem e tal. Já sabemos que há sempre em todo lado oportunismo. Mas isso significa pouco em relação ao conjunto. O importante aqui é perceber que, na verdade, nós estamos perante um momento de contração e essa contração reflete-se. E quem não tem encomendas não vai ter uma fábrica com as pessoas paradas lá dentro e ter que lhe pagar o salário ao fim do mês, porque paga o mês, dois, três, financia-se na banca. A própria banca não financia. Quando perceber que não tem atividade, tal como o seguro de crédito, a banca corta e deixa de financiar e, portanto, vai tudo. Ora, antes que vá tudo, é melhor termos capacidade de perceber a realidade e de agir sobre ela. Ora bom, estou a ver aqui se transversalmente eu respondo a mais algumas coisas. O apoio já falei, valeria a pena apoio para o setor como o automóvel. Ora bom, de alguma maneira, no setor têxtil, está a ser feita alguma coisa de semelhante, em termos de mecanismos de apoio. O deputado Miguel Laranjeiro, penso que é assim que se chama, não é? O deputado Miguel Laranjeiro diz que uma tentativa de ultrapassar as dificuldades para todos os setores, quer dizer, que existem em todos os setores, sem dúvida, quer dizer, pronto. É uma altura difícil, mas pronto, nós temos de tentar resistir. Já se sabe que é um ano mau, o ano 2008 foi um ano mau, o ano 2009 porventura será um ano mau, espero que menos, mas pode ser. Eu por acaso convenci-me, curiosamente, quando vi o princípio do ano, e eu sei que o Natal e o fim de ano são propícios a que as pessoas se calem, e sobretudo os órgãos de comunicação social, que muitas vezes também são responsáveis, com o devido respeito, mas porque querem notícias e querem ser ouvidos, muitas vezes dramatizam até a exaustão, e se for para alguns órgãos, enfim, em especial, que a gente conhece, aquilo é mesmo tudo quanto pior, melhor. Quer dizer, há mais gente a ouvir, pior, melhor. Eu, por acaso, há um bocado passei aqui e vi, não sei se há aqui alguém na TVI, mas vi ali a TVI ligada. Não devia estar dentro do Parlamento ligada à TVI, porque, de facto, quer dizer, não, ali era o programa de diversão, não tem nenhum problema. Mas no que respeita a notícias, quer dizer, meu Deus, aquilo onde houver uma coisa, eles ampliam aquilo de uma forma exageradíssima, e isso não é bom. Não é bom porque desmotiva, lança o pânico. Eu acho que nós vivemos num período em que o que é preciso é contrariar o pânico. O pânico já está instalado há muito tempo. Só procuração, exatamente. Mas convenci-me. Eu convenci-me, ou se quisermos, aceitei no final do ano que a situação teria mais ou menos estabilizado e que poderíamos até, no início deste ano, começar a ter uma melhoria. E, de facto, sentiu-se nos primeiros dias uma melhoria, até porque as bolsas, em geral, são indicadores, e começaram a subir. Mas aquilo foi só de pouca dura, e passados uns dias começou tudo a cair de novo. E eu pensei, bom, aqui agora com a expectativa da mudança da presidência americana, e não sei o quê, pode ser que vá. Mas, entretanto, já mudou o presidente americano. Estamos à espera do pacote. E a realidade inverteu-se. E começaram de novo a surgir outros problemas, e agora é o Barclays, e agora é o Scotland, agora é não sei qual. Isto, afinal, ainda não saiu tudo. Ainda há alguma coisa que está ainda não explodiu tudo. O que quer dizer que ainda podemos ter situações mais negativas e podemos ter a situação a agravar-se, mas é evidente, também não é, há que dizê-lo, o problema está em afetar os setores de maneira diferente, porque não é por uma quebra de 1% ou 2% no PIB que morre ninguém, quer dizer, já houve quebras maiores e também não morreu ninguém. O problema não é esse, é que há setores que quebram muito, que se desintegram, que entram numa situação de colapso, esse é que é o grande problema, não é? Desistir não é para desistir, naturalmente. A banca, já sabemos o comportamento da banca. A banca quer negócio e de bom, de preferência. E sem risco. De preferência, ninguém tem problemas com a banca se lhe pedir mais, menos do que aquilo que lá tem. Se uma pessoa tiver no banco 1 milhão de euros, pode-lhe pedir 500 mil à vontade, pelo telefone, que eles agradecem. Não tem nenhum problema. Agora, se a pessoa não tiver lá nada e precisar de algum, bom, aí, meu amigo, vamos ver como é e tal, o seu negócio não anda muito bom, o setor, há só o spread, e agora também tem que subir o spread porque também paga o Estado 1% se usar a garantia para se financiar no exterior. Depois também há quem diga que este, claro, muitas vezes diz também injustamente, que o Estado foi apoiar a banca, deu dinheiro à banca, não dá aos outros setores, deu 20 mil milhões, não deu nada, o Estado não deu nada 20 mil milhões à banca, o Estado foi dar uma garantia de 20 mil milhões à banca. Porque, se não o fizesse, provavelmente a banca não tinha capacidade de se endividar no exterior. E não se financiava a si própria. E não financiava o Estado, e não financiava o país. E entrava em incumprimento e em ruptura. E era uma situação terrível. Mas o Estado cobra 1%, pelos vistos, ou meio, ou 1%, dependendo dos montantes, para dar a garantia. E, portanto, o que é que nos dizem os bancos? Olha, nós fomos buscar o dinheiro lá fora. Porque aqui em Portugal não se fabrica dinheiro agora, não é? E tivemos que ir lá fora porque aqui não há excesso. Já temos 90% e tal de endividamento externo. Temos que pagar 1% ao Estado. Tivemos que pagar mais 1 ponto não sei quantos de spread ao Banco Internacional. Vale. Portanto, meus amigos, vocês tinham... O vale que a taxa está baixa. Agora, finalmente. Finalmente, e mesmo assim demorou. O Banco Central Europeu, eu acho que é uma das coisas, e os seus deputados têm condições para fazer isso, é uma das coisas onde vale a pena, é o Banco Central Europeu tem que perceber, acordar a tempo, e perceber que não era com a taxa que tinha em 4,5% em julho que podíamos ir lá. E com reduções como fez. Tinha que fazer reduções muito mais rápidas. Vamos terminar, sim senhor. Vai ter que ir embora. Ora bom, eu também só. Eu penso que já respondi quase a tudo, doutor Manuel, de CDSPP. Problema de tesouraria das empresas, a política fiscal e o funcionamento da justiça, obviamente, são problemas também, não é? Quer dizer, o funcionamento da justiça, todos desejaríamos que fosse mais célebre e mais atuante. E que também não consegue ser. A política fiscal em alguns domínios, naturalmente, que se pudesse ser modificada também era melhor. A imagem estratégica do setor, portanto, também já se abordou. O resultado das feiras também já foi dito, que apesar de tudo, o caminho não é produtivo no imediato, mas tem que ser por aí. Nós, para divulgarmos os nossos produtos e penetrarmos no mercado, temos que lá ir de alguma maneira. E valorizar as marcas próprias também temos que fazer. A inovação, naturalmente, tem que ser persistente. E penso que no essencial respondi a todas as questões que foram colocadas e até se calhar a mais algumas.
Obrigada, Dr. João Costa. Dr. Paulo Vaz.
Eu vou tentar ser muito rápido, sei que a hora vai adiantada e nós também temos uma reunião já também a seguir, as questões fiscais. Eu vou tentar responder muito rapidamente às questões que estão focalizadas, pelo menos em mim. No que diz respeito ao M-Textil, a minha impressão, eu estive na feira. Estive, aliás, a M-Textil e a Bread and Butter foram as duas primeiras feiras deste ano com que arrancamos. A M-Textil foi claramente, a primeira impressão, uma quebra fortíssima na feira. Portanto, como sabe, é uma feira de plataforma, é uma feira que se realiza à escala internacional, onde todos os atores têm que passar necessariamente por lá. E a primeira impressão é que realmente estava perante os nossos olhos uma forte quebra de atividade. Primeiro, porque havia menos expositores e depois porque havia muito menos visitantes. Há, no entanto, um sentimento misto das empresas com que eu contactei. Havia empresas que continuaram a trabalhar como é habitualmente e disseram-me que, apesar de existir menos gente a trabalhar, ou menos gente a passear na feira, os que estavam lá eram os que trabalhavam. E, portanto, também isto se reflete, no fundo, não é só a crise para quem produz, também é a crise para quem compra e para os grandes compradores, porque antigamente mandavam 3 ou 4 para ir à feira, havia 1 ou 2 que trabalhavam, os outros iam passear e até alguns eram uma espécie de prémio
que tinham, ir à feira para se distraírem. Agora não. Como há que cortar cortes em, há que fazer cortes em tudo, os que lá vão são precisamente aqueles que vão trabalhar. E, portanto, quanto a isso, há muitos que não notaram nenhuma diferença face ao ano passado. Houve outros que sim. Mas isso às vezes também tem a ver com aquilo que é as características da própria empresa e dos produtos. Quando se tem produtos que não são atrativos, que se não há investimento, paciência, é assim mesmo. Já não são problemas de natureza conjuntural, mas são problemas de natureza estrutural. Também devo dizer que a Intestel deu pela primeira vez uma coisa diferente. É que nós, pela primeira vez, fizemos a comunicação coletiva do setor. Fizemos um fórum de tendências, com conferências de imprensa, com comunicação dirigida, que correu muito bem. Muito bem. Tivemos muito, uma grande aceitação e mais. A presença portuguesa foi entendida pela imprensa internacional como uma lufada de ar fresco, porque mostrámos o caminho da saída da crise. Através de quê? Produtos inovadores, inovação tecnológica e inovação pela criatividade. Ou seja, Portugal acabou por brilhar no meio desta história toda, como sendo um país que, apesar da crise, estava a tentar resistir com apostas naquilo que é possível resistir, a mostrar produtos diferenciados, produtos com criativos e produtos inovadores. Uma das coisas que lá foi, de uma maneira bastante apreciada, foi o facto de haver empresas que, pela primeira vez, fizeram, por exemplo, mantas com reciclagem de garrafas de plástico e outras que incorporaram fibras ópticas nos próprios produtos. Isto tudo, parecendo que não, estimulou extremamente o interesse dos jornalistas internacionais, que deram uma enorme cobertura a isto. E, portanto, não conhecemos outro caminho que não seja por aqui. Se posso dizer, relativamente, por exemplo, à outra segunda-feira que este ano fizemos, foi a Bread and Butter, são as duas primeiras feiras deste ciclo, a Bread and Butter teve exatamente um comportamento exatamente igual ao ano passado. E isso, para nós, é um indicador extremamente positivo. O que significa que estávamos à espera de eventualmente...
Não, apenas dizer onde é, em Barcelona.
Em Barcelona, exatamente. A Bread and Butter é a grande feira de moda hoje que existe na Europa. E o nosso expectativa era, chegando lá, havíamos de encontrar menos expositores e menos visitantes. Eu posso dizer, às 10 da manhã, quando entrei na feira, tive esse receio. Porque eu não vi as bichas que é habitual. É uma feira que tem 70 mil pessoas visitantes. Portanto, é uma coisa gigantesca. E não via bichas, como é habitual, aquela confusão, de gente, de horas nas bichas. Não, entramos logo direto. Disse, oh, diabos, está qualquer coisa que não está dentro daquilo que era previsto. Passado pouco tempo, isto era uma questão já de organização, digamos assim, da própria feira, já tinha outra vez os níveis que são habituais. E vi as empresas satisfeitas com aquilo que estavam a fazer. Portanto, isto significa que, possivelmente, não será tão negativo nem tão carregado sobre este ponto de vista o cenário. Vamos ver agora, na Premier Vision e na Milano Unica, que são o mês que vem, como é que as coisas se projetam. Mas vou aproveitar as férias também para explicar ali um pouco, no fundo, o que é o nosso trabalho ao Sr. Deputado. É evidente que há algumas críticas a fazer, nomeadamente no fundo, aos apoios que o Estado tem dado à promoção internacional e ao papel do ICEP no meio de tudo isto. Até porque é errático, digamos assim, as políticas que têm existido neste domínio. O ICEP já foi um parceiro das organizações, das associações, e deixou de ser. Porque basta que mudem as figuras, basta que mude a cara do governo, imediatamente mudam logo às vezes políticas que são realizadas e até com frutos. O que é certo é que ao longo dos últimos anos, dos últimos 7, 8 anos, temos tido a capacidade de apresentar sempre planos de internacionalização, quer em parceria com a ICEP, quer isoladamente, que têm sido sempre em crescimento, pelo menos do nosso lado. E, portanto, nós começámos por aparecer em 7 ou 8 feiras, hoje, como disse, estamos em 30 missões e feiras em toda a parte do mundo. Isto é um investimento importante, fortíssimo, mas que tem transformado um pouco também aquilo que era a imagem do próprio país e do setor quando ia a estas feiras. Hoje, posso dizer que nós conseguimos colocar os nossos expositores, de uma forma ou separada ou junta, nos melhores locais de qualquer feira do mundo. Começámos, obviamente, posso dizer que em 2002, quando chegámos à Magic, que é em Las Vegas, por exemplo, fomos para um canto, porque já os outros estão a ocupar o espaço. Agora, há um trabalho de persistência, de diplomacia, de contacto com a própria feira, que vai aproximando
e vai melhorando a nossa presença. Hoje estamos no centro da feira na México. Podemos ter 10, 12, 6, 7 empresas. Mas as empresas que nós conduzimos lá estão nos melhores locais. E a mesma coisa se passa na China, se passa na Premier Vision, se passa em qualquer feira. A M-Textil, as empresas portuguesas, praticamente todas, estão no último, para quem conhece a M-Textil, há vários níveis de representação. Nós estamos no 9.2. O 9.2 é o pavilhão onde está a nata da nata. E as empresas portuguesas são todas lá. Não há nenhuma de falha. E, portanto, isto é um trabalho que é difícil, que é persistente, que nem sempre é compreendido, mas não há outra forma de o fazer. Não há outra forma de o fazer. Isto não é resultados imediatos, mágicos. Essas coisas não são assim. Não vale a pena que não é com grandes golpes de asa, nem com grandes show-off que essas coisas se façam. Não é chegar a uma feira e chegar a uma hora. Os portugueses chegaram e arrasaram. Não é assim. Essas coisas, isso de chegar e arrasar, isso não é nas telenovelas ou em coisas do género. Isto é feito com trabalho difícil, de formiga, que depois se revelam depois nas próprias estatísticas. Também referiu qual é a relação com as cadeias de distribuição, e eu acho que há aqui uma coisa que é para mim que é absolutamente claro. As cadeias de distribuição tiveram um processo ao longo dos últimos anos de concentração. E quanto mais concentradas, mais poder têm, como é evidente. São grandes gigantes que determinam aquilo que deve ser, ou seja, elas é que impõem o preço, elas é que têm os targets, etc. Eu não sei se no fim deste ciclo de crise o cenário será todo igual. Eu acho que vai muita coisa mudar. E quando isto tudo assentar a poeira, poderão muitas oportunidades virem ao cima. Porque, como em tudo na vida, há ciclos. Este ciclo do chamado fast fashion, de que a Zara é o melhor paradigma, também vai ter um fim. Este, provavelmente, está a atingir um pico, e depois aquilo vai acabar por se esvair. E quando se esvair, as alternativas, aquilo que é distinto, aquilo que é diverso, até porque cada vez nós, o consumidor, somos mais informados e funcionamos como tribos. E, portanto, queremos é coisas diferentes. Não vamos andar todos iguais vestidos de Zara, ou todos iguais vestidos de Massimo Dutti, e vamos todos procurar encontrar, obviamente, entre relações preço, que são adequadas às nossas bolsas, aquilo que é a diferença. E eu acho que aí vão-se abrir novas oportunidades e temos de estar atentos, e também pode ser uma oportunidade para a indústria europeia. Aliás, uma das coisas interessantes que, por exemplo, os nossos colegas italianos fizeram, e nisto eles são sempre um farol para toda a gente, nomeadamente neste setor, é que quando a crise rebentou, realizaram a primeira Assembleia Geral deles, em que disseram: a crise financeira, uma oportunidade de regresso à indústria. Foi logo. Portanto, e eles colocaram logo todas as suas energias em aproveitar novamente essa realidade. Portanto, eu acho que é importante que também tenhamos isso em consideração. Relativamente às questões do plano do setor automóvel, que também foi referido, o que podemos dizer é que nós, na Textil, nós, a ATP e o Calçado, estamos, neste momento, com o Governo, a trabalhar num plano para o setor. Estamos a trabalhar num plano para o setor, do qual já surgiram duas medidas concretas, que é uma gaveta, entre aspas, para o setor têxtil, vestuário e calçado, na PME Invest 3. Se, aliás, tiveram cuidado de ir ao IAPMEI, ao coisa IAPMEI, no PME Invest 3 está lá claramente uma gaveta que diz setor vestuário e calçado, 100 milhões na área de exportação, 80 milhões nas pequenas e microempresas. E temos também uma gaveta, muito obrigado, de 400 milhões de euros nos seguros de crédito. Portanto, este foi o primeiro resultado deste trabalho que estamos a fazer em conjunto com o Governo. Mas também temos outras áreas das condições de trabalho, para a reestruturação das empresas, para redimensionamento das empresas, nas áreas fiscal, na área inclusivamente, e ainda há pouco se falou aqui, numa das ações que temos proposto, e portanto não é em confidência dizê-lo, uma das áreas que temos proposto é realmente a valorização daquilo que são os produtos portugueses, por um lado, mas também procurar que a ASAI tenha uma intervenção mais forte e mais direta naquilo que são os produtos importados. E, portanto, o que vamos propor à ASAI é que faça campanhas muitíssimo mais assertivas, digamos assim, em importação de contingentes que vêm da Ásia, para verificar se aqueles produtos correspondem àquilo que são as exigências europeias. Porque quantos contentores que entram pela porta dentro da Europa são vistoriados? Provavelmente nem 1%. nem 1%. E se viéssemos a fazer, se calhar, uma investigação mais aturada, iríamos verificar que muitas das coisas que são importadas da China ou da Índia, mesmo pelas grandes marcas, contêm, nesses artigos, produtos que são nocivos à saúde. Os fitalatos, por exemplo. Imagine-se o que é saber, por exemplo, em Portugal, que determinado vestuário infantil contém produtos que são nocivos às crianças. Imediatamente as pessoas vão deixar imediatamente de consumir e vão começar a olhar para as etiquetas. Nós não olhamos para as etiquetas porque já só pensamos com o bolso. A pensar, a partir do momento em que começamos a pensar com a saúde e com a inteligência e com a cabeça, imediatamente vamos começar a olhar para as etiquetas. Aquele exemplo que se deu das cozinhas chinesas é bem demonstrativo disso. Portanto, tal como o setor automóvel, nós também temos um trabalho que está em curso com o Governo e que está a ser conduzido. O que é que podemos dizer relativamente ainda à qualificação dos recursos humanos, que corresponde, no fundo, às nossas orientações estratégicas? Isso é, como devem conhecerem o nosso plano estratégico, isso vai logo nas primeiras prioridades. Sem qualificação dos recursos humanos, quer ao nível da alta direção das empresas. Portanto, porque nós também consideramos que é um problema de gestão que tem que ser resolvido. Nós também temos a humildade de perceber que nós, nas nossas empresas, temos que ser melhores, a geri-las. Temos que ser mais profissionais, cada vez mais profissionais. Porque a concorrência internacional, esse sim, nos obriga. Para sermos competitivos, temos que ser melhores. Isso não há, não vamos andar com subterfúgios. E, portanto, há que fazer desde a alta formação das empresas, a começar pelos empresários, até aos mais indiferenciados. E, portanto, nós temos, e a ATP tem feito isso de uma forma, se calhar, exemplar, temos protocolos, quer com a Escola de Gestão do Porto, quer com a Universidade do Porto, nesse domínio, temos protocolos firmados também com a Universidade Católica, permitindo também o acesso a esses cursos de alta direção, mas depois também temos, quer ao nível do CITEF, quer ao nível do CITEX, que é o nosso centro de formação, um conjunto alargado de cursos que vão dirigidos aos quadros médios e aos quadros mais baixos das empresas, para quê? Para os qualificar cada vez melhor. E se assim não fosse, se assim não tivéssemos estes instrumentos, de certeza que o setor teria desaparecido. Não temos qualquer tipo de dúvida. Porque ele tem subido na cadeia de valor e ao subir na cadeia de valor é alavancado essencialmente pelo seu capital humano e não por outras razões. Eu só gostava de também dar aqui uma nota que tem a ver com aquilo que é marca, quando se falou aqui da Petratex. Eu há pouco referi a Petratex como um exemplo daquela empresa que apostou na indústria e descurou a marca. Não é descurar a marca. Fez uma opção estratégica, uma opção empresarial. Procurou ser bom naquilo que sabe realmente fazer. Porque aquilo que é o comércio e aquilo que é a indústria são realidades completamente diferentes. E o que muitas vezes se verificamos é que quem quer salvar uma coisa com a outra vão as duas ao fundo. Porque são realidades absolutamente, em termos económicos e de gestão empresarial, totalmente diferentes. Agora, uma coisa diferente é quem tem uma estrutura industrial que gerou recursos, aí sim poderá alocar uma parte desses recursos a um novo negócio que não tem que estar essencialmente preso ao outro, em que realmente permita valorizá-lo. Agora, o que é que muitas vezes acontece? E isso vemos quais são os negócios bem-sucedidos. É que os negócios sem marca não estão à espera de salvar a indústria por trás. Eu tenho muitos casos, por exemplo, posso citar um caso, que é a marca Girândola, que é um caso até paradigmático, de um industrial típico de FAF, que tem uma belíssima empresa industrial, que é Valindo, criou uma marca, que é Girândola, obviamente que ajudou muito a escoar muita da sua atividade produtiva, mas rapidamente percebeu que tinha que fazer um mix de produtos e ir buscá-los fora. E hoje, 60%... daquilo que a Girândola vende, não vende a Valindo. Vende coisas compradas noutros colegas em Portugal, de coisas compradas na China, de coisas compradas na Tunísia, de coisas compradas em Espanha e em Itália. E, portanto, é este mix de produtos que tem que ser realizado. E, portanto, é isto que eu acho que é muito importante que se... Claro, tem que haver... Claro, claro. Claro, é uma estratégia. E nós... de alguma maneira, apoiamos fortemente tudo isso. Agora, também compreendemos que algumas empresas poderão optar por outra via. E o caso da Petratex é um exemplo claro. Optou por ser bom naquilo que sabe fazer. E o que é que sabe fazer? Especializou-se em produzir produtos desportivos e mais ninguém no mundo como eles os produz. Estão sempre um passo à frente. Olha, antes de vir o fato do banho do Phelps, eles inventaram uma outra coisa que se calhar hoje ninguém fala, que foi a termocolagem. Portanto, eles desenvolveram uma tecnologia de confecção de peças que não leva costura. Foram os primeiros a fazer isso. Eu lembro-me de apresentar isto em 2003 na Magic. Eles foram a estrela dessa feira. Estou a falar de uma feira que tem 120 mil visitantes e tem 3 mil expositores. Posso lhe dizer que essa empresa apareceu nesse dia no horário nobre da CNN americana. Mostraram isso como uma inovação tecnológica extraordinária. Portanto, estamos a isto para lhe dizer o quê? Que esta coisa da Petratex, de fazer ou desenvolver o fato do Michael Phelps, não foi um tiro no escuro. Eles estão sempre a procurar fazer qualquer coisa de novo. Porque num momento em que pararem, evidentemente tornam-se pausos todos. É a produção massiva, que vende capacidades industriais e o custo minuto. E quanto a isso, os indianos e os chineses batem-nos aos pontos. Então não vale a pena sequer ir por aí. Só uma última palavra relativamente à inovação. É evidente que nós achamos que inovação tecnológica e inovação não tecnológica, que é a criatividade, é absolutamente essencial para diferenciar o produto. A relação com a universidade é uma relação cada vez mais próxima. A Universidade do Minho é, digamos assim, eu quase diria que é exemplar na relação que tem com as empresas, na investigação pura. Mas há uma coisa que nós, este setor, tem, que mais nenhum tem, que é também uma vantagem adicional às outras que dissemos, e que também nos deixa cheios de esperança, é que temos um centro tecnológico que é dos melhores do mundo. E o centro tecnológico, que é o CITEV, que é dos melhores do mundo, está no ranking entre os 3 melhores do mundo, faz uma coisa que é absolutamente indispensável. É juntar a necessidade do mercado com a investigação pura que se faz, que é a investigação tecnológica aplicada. Aliás, eu convidei já a Sra. Teresa Venda a visitarem, por exemplo, a próxima Mortíssimo, em que há 10 anos o CITEV apresenta um espaço que é chamado Textos do Futuro. Todas as edições mostram aquilo que o centro faz de inovador e de aplicações. Por exemplo, a termocolagem, o fato de Michael Phelps. Onde é que ele foi primeiramente testado? Foi no CITEV, não foi na empresa. A empresa colabora com o CITEV para fazer isso. A empresa, obviamente, ganha, tem os louros, ainda bem, mas é estes centros que têm que fazer... Exatamente. Claro, mas os Estados investigam, mas os centros tecnológicos têm um papel fundamental para fazer a ponte entre aquilo que é, muitas vezes, a investigação pura, que está muitas vezes, vivem lá no limbo dos deuses e que depois não têm contacto com a realidade. E só agora, mesmo a última coisa para lhe transmitir. Quando me falou do Centro de Nanotecnologia de Braga, nós já estamos um passo à frente. Eu vou explicar porquê. Porque o CITEV tem a funcionar dentro das suas instalações um centro que foi criado em julho de 2007, chamado CENTI. O CENTI é o único centro de tecnologia, de alta tecnologia no mundo, que tem a nanotecnologia aplicada ao texto. E, portanto, nós já estamos nisso. É uma vantagem enorme que temos. E, por exemplo, isso permite-nos fazer coisas extraordinárias, que é, por exemplo, incorporar ao nível quase mais do que microscópico nos produtos têxteis, de coisas tão interessantes como, por exemplo, cosméticos, perfumes... Exatamente. Mas isso já é outro, isso é outro, outra questão que tem a ver muitas vezes com a mentalidade local.
E a ligação universidade de empresas e com a minha ainda está a reconhecer, mesmo no mínimo.
Não é desejável, como é óbvio, mas...
As pessoas que se lá formam chegam ao setor e estão muito desfocadas. Era possível. Sim, era possível. Sem dúvida.
Nosso trabalho.
Isto é um trabalho difícil e que tem que envolver todas as pessoas.
Não, e sobretudo divulgar isso, porque há muito aquilo que nós estamos aqui a dizer, no fundo, e que nós eventualmente conhecemos o setor e que estamos mais próximos da realidade, sabemos, mas a maior parte, se calhar, do cidadão comum não sabe. A maior parte do cidadão comum não sabe que temos um centro tecnológico ao nível da Texto, que está entre os 3 melhores do mundo, por exemplo. Isto é um motivo de orgulho e de esperança, porque é muito mais fácil meter umas câmaras à porta de uma fábrica e que tem que está para fechar ou que não sei o quê, tem salários em atraso, do que fazer isto, porque, repara, é muito mais sexy o sangue do que realmente o
confiança. Já.
Exatamente.
Concluiu-se, Dr. Paulo Vaz. Dr. Paulo Vaz, Dr. João Costa, agradeço, foi extraordinário de aprendizagem, mais uma vez sobre o setor têxtil, estamos sempre a aprender. E o que o setor têxtil nos mostra nos 4 anos que nós andamos a debruçar sobre eles é que ele de facto é um setor que todos os dias inova, porque todos os dias nós, cada vez que falamos com os intervenientes do setor, vamos sabendo que há coisas novas a debruçar. E é de facto o setor em que é o exemplo em que as ameaças foram transformadas em oportunidades. Porque eu recordo-me que o ambiente que vivíamos quando foi a abertura e a liberalização do comércio em 2005 no setor, era de facto uma grande preocupação, mas hoje creio que vocês interiorizaram que conseguiram ultrapassar essas ameaças.
Mas
sobretudo sabem como lidar com elas. Sabem como lidar com elas. Só para acabar.
É mais fácil lidar com os chineses, desculpa a expressão, do que lidar com esta crise financeira.
Exatamente, claro, exatamente. Foi mais fácil controlar. Só para, como resposta, não ao vosso sinal positivo para o desenvolvimento do setor e para a sua inserção ainda no mercado internacional, mas para, como resposta, eventualmente, àqueles que vão ter que ser acolhidos noutros setores e ser objeto de reciclagem, nomeadamente os recursos humanos, o Governo apresentou no dia 23, junto à Comissão Europeia, uma candidatura para a mobilização do Fundo de Globalização e Ajustamento. Espero que sejam, no setor têxtil, espero que seja uma resposta para aquelas que precisam de ter uma alternativa.
Claro.
Exatamente.
Doutora, eu posso dizer que fomos, possivelmente, a associação que lançou essa ideia mais cedo. Eu recordo que quando celebramos os 10 anos do Fórum da Indústria Têxtil, na altura foi em 2006, com a presença até do Sr. Primeiro-Ministro nesse jantar, o discurso do doutor, na altura, do Dr. Paulo Nunes Almeida, focou exatamente isso. Foi o primeiro a pedir que realmente fosse encarado, até porque já existiam dois casos, que era o caso da Renault e o caso da Citroën em França, que tinham sido utilizados para esse efeito. Foi tarde, mas enfim, quando é possível, esperemos que realmente, até porque isto não é um impacto direto nas empresas, mas é, digamos assim, salvaguardar a situação social das pessoas e, para nós, enquanto representantes também das empresas e dos empresários, é até também, obviamente, muito, muito confortante, porque, mais do que qualquer outros agentes, os trabalhadores, se calhar, são dos mais próximos e somos aqueles que temos, se calhar, mais preocupação com eles. E, portanto, isto, quando se fala de responsabilidade social, ela começa logo por aí. Portanto, ficamos muito agradados com isso.
Muito obrigada, mais uma vez. Agradeço a vossa presença e a todos. Estou como encerrada esta reunião.
Muito obrigado a nós.